Senhores e Srs. Deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. A primeira parte da nossa ordem do dia é a audição ao Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que cumprimento e agradeço a presença, a requerimento dos grupos parlamentares do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda sobre a situação em que vive hoje o Grupo Global Média. Vamos trabalhar com a grelha que temos vindo a trabalhar nestes dias, nestas semanas. Começa a audição os grupos parlamentares requerentes, neste caso o PCP e depois o Bloco de Esquerda. Segue-se a intervenção também de 5 minutos para cada grupo parlamentar, com respostas individuais a cada grupo parlamentar por parte do Sr. Ministro da Cultura. Encerra a primeira ronda os grupos parlamentares requerentes com nova pergunta de 2 minutos e resposta também individual. Se acaso os grupos parlamentares que pretenderem uma nova ronda, uma segunda ronda, aí cada grupo parlamentar terá 2 minutos e a resposta já será em conjunto. Vamos então iniciar, dando a palavra ao primeiro grupo requerente desta audição, ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Decorre esta audição no dia em que os trabalhadores do TSF, da DN, do JN, do Jogo estão em greve na defesa dos seus direitos, dos seus postos de trabalho, e que nós queríamos dirigir uma primeira palavra para os trabalhadores destes órgãos de comunicação social que integram o Grupo Global Média. Desde o primeiro momento, o PCP expressou a sua solidariedade com os trabalhadores e profunda preocupação com aquilo que se está a passar no Grupo Global Média. Tomámos um conjunto de iniciativas, nomeadamente, não só de ouvir os representantes dos trabalhadores, mas também por parte dos membros do Governo, em particular da Ministra do Trabalho e do Ministro da Cultura, porque consideramos que o Governo tem responsabilidades que não podem ser descartadas relativamente às questões que aqui estão em cima da mesa. Em primeiro lugar, na salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e do cumprimento dos direitos que são hoje consagrados, por outro lado, de assegurar aquilo que são o cumprimento, ou aquilo que assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais no que diz respeito à liberdade de imprensa, à independência, à pluralidade, são matérias de enorme importância no nosso país. Aquilo que se tem assistido neste grupo, grande preocupação com a intenção de despedimento de 200 trabalhadores, com o que isto pode colocar de destruição de postos de trabalho, é mais de um terço do número de trabalhadores do Grupo Global Média que está em cima da mesa, que os postos de trabalho podem ser destruídos, é isso que está em cima da mesa, com tudo o que isso implica do ponto de vista da continuidade dos respectivos órgãos de comunicação social. Aquilo que se vê é um esvaziamento das redações, a desvalorização dos títulos pelos próprios acionistas, interferências e pressões junto das redações, também de pressões, chantagens, ameaças junto dos trabalhadores. Teve já consequências, nomeadamente em alguns órgãos de comunicação social, no JN, com a suspensão dos contratos com os correspondentes, na TSF a suspensão de programas. E a questão que gostaria de colocar, Sr. Ministro, relativamente a esta matéria, é que nós consideramos que deve haver uma intervenção por parte do Governo, na defesa dos próprios órgãos de comunicação social que integram este grupo. E a primeira questão que gostaria de lhe colocar é, na perspectiva do Governo, que diligências, enquanto Ministro, que também tem, que tem a área da comunicação social, que diligências foram tomadas, pensa vir tomar com esta perspectiva de salvaguardar, de defender os órgãos de comunicação social que integram este grupo. A segunda questão que gostaria de lhe colocar prende-se com o seguinte. As preocupações sobre sobre o grupo e sobre a gestão de parte das várias administrações não são de agora, já tinham sido expressas diversas, não é a primeira vez que está em cima da mesa um despedimento coletivo, também já houve noutros momentos, com o que significou do ponto de vista da redução das redações, mas esta é também uma questão que coloca em causa este esvaziamento, coloca também em causa a independência e a pluralidade, aliás, os próprios trabalhadores nas audições que aqui tivemos colocaram com muita força esta questão. A entrada de um fundo, com toda a opacidade em torno desse fundo, num grupo de comunicação social, é uma circunstância que suscita inúmeras questões. E a questão que eu gostaria de lhe perguntar é como é que o Governo, como é que o Sr. Ministro, olha para todo este processo, que fundo este, que há um conjunto de aspectos que não se conhece, não foram prestadas as devidas informações à ERC, e, portanto, foram suscitadas também preocupações, que não se conhece o objetivo por parte do fundo de ter entrado num grupo de comunicação social, qual é que é o projeto, qual é que é a intenção, e se a questão que se coloca é se não considera isto, de facto, um elemento de preocupação. E isto depois leva a uma outra questão, que se prende com um processo no nosso país, e a situação que está a passar no Grupo Global Média não está dissociado disto, que se prende com a progressiva concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social. Com tudo o que isso implica na perda de pluralidade, de diversidade, mas podemos dizer qual que a consequência daquilo que se está a passar está à vista. Isso não se considera também aí sobre essa matéria que deve haver uma intervenção por parte do Governo de facto de impedir esta concentração de propriedade dos órgãos de comunicação social. Vou terminar, Sr. Presidente, com uma última pergunta relativamente à Lusa, porque o Grupo Global Média detém uma participação significativa na Lusa, superior a 40%. Hoje, essa participação do fundo, há preocupações por parte dos trabalhadores que também já foram expressas relativamente a esta situação, mas a questão, tendo em conta todo o processo, aquilo que se conhece é o que veio a público e o que o Governo tornou público no comunicado que fez relativamente ao processo de aquisição das ações, das participações da Lusa, fique bem claro, o PCP até apresentou no Orçamento de Estado para 2024 uma proposta exatamente nesse sentido, porque consideramos que a Lusa deve ser de propriedade, deixe-me utilizar esta expressão, integral por parte do Estado, tendo em conta a importância da agência no nosso país, mas a questão que eu gostaria de lhe perguntar é, o Governo não tem capacidade de decisão? Precisa da decisão de outros para decidir? Porque não tomou essa decisão e porque suspendeu todo esse processo, porque não, a importância da Lusa, creio que o papel que tem no nosso país, do ponto de vista até da ligação às comunidades, de coesão, da agência noticiosa, de facto, seria de uma enorme importância de ser da propriedade total por parte do Estado. E o Governo desperdiçou essa oportunidade. Porquê?
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Manifestamente não vou conseguir nestes 5 minutos responder a todas as questões que a Sra. Deputada Paula Santos colocou e, como imagino que elas regressem, peço-lhes desde já desculpa se deixar algumas para depois. A minha primeira resposta é mesmo a enorme preocupação com que olho para aquilo que se passa neste grupo em particular e a forma como isto também é uma manifestação de problemas que enfrenta o conjunto da comunicação social em Portugal. E o segundo é uma palavra de natural solidariedade e empatia para todos aqueles que trabalham no grupo global e que vivem uma situação muito delicada, de grande imprevisibilidade e de difícil compreensão para quem quer que seja que olhe de fora. Quanto às suas perguntas mais concretas sobre o nível de intervenção, há um conjunto de matérias que não dizem respeito ao ministro que tutela a comunicação social, são matérias do foro laboral, e como aliás já foi dado conta ontem pela minha colega ministra de Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, a ACT tem tido intervenção, e eu próprio chamei a atenção no comunicado que fiz há coisa de 15 dias, de que o Grupo Global pode sempre recorrer ao Fundo de Garantia Salarial. Isso é uma decisão que depende da vontade de qualquer empresa, desde que preenchidos os requisitos. Acho que a obrigação de qualquer empresa, a obrigação primeira é pagar os salários dos seus trabalhadores, e tenho muita dificuldade em compreender como é que um novo acionista que entra, que supostamente traz uma de duas coisas, ou know-how ou capital, é que no momento em que entra, a primeira coisa que faz é deixar de pagar salários quando semanas antes tinha anunciado um grande investimento. Isto, como deve compreender, gera a maior das preocupações e também perplexidades. Quanto a outros temas que a senhora deputada aqui colocou sobre a presença dos fundos, o conhecimento, isso é matéria da ERC, e eu provavelmente aí, ao contrário da senhora deputada, julgo que é bom que essas matérias se mantenham na esfera de um regulador. Quando nós dizemos que o negócio da comunicação social é um negócio distinto dos outros, isso tem várias consequências, mas também tem como consequência importante que se mantenha uma total separação e autonomia entre aquilo que é a esfera dos governos e aquilo que é a ação dos grupos de comunicação social, e é por isso que temos uma entidade reguladora, e o que precisamos é que essa entidade reguladora seja atuante. Eu não posso deixar de recordar, nesta que eu pensava que a minha última audição, a minha última vinda ao Parlamento tinha sido a minha derradeira vinda ao Parlamento, mas agora que regresso, não posso deixar de dizer que o Parlamento esteve um ano para substituir o Conselho da ERC. Isso tem consequências. Sim, sim, eu estou a olhar para a senhora deputada porque é assim que estou a responder, sei que não é responsável por isso. A responsabilidade está mesmo do lado do PSD. Isso mostra bem, nestes momentos é que percebemos como... Não se riam porque são mesmo responsáveis por isso. São mesmo responsáveis por isso. E a irresponsabilidade que é deixar uma instituição como a ERC, como deixaram durante este tempo. Há coisas que convém, nestes momentos é que importa recordar as consequências da vossa postura nesta matéria. Não posso deixar de chamar a atenção disso. Portanto, há um conjunto de matérias que são da responsabilidade da ERC. O que eu fiz, aliás, dei nota pública também disso, foi dirigir um conjunto de perguntas à ERC, que aliás já vêm refletidas neste comunicado que a ERC fez esta semana, designadamente saber se aquilo que se estava a passar no Grupo Global tinha consequências, por exemplo, no caso da TSF, que é uma rádio que tem uma licença específica, se as alterações editoriais tinham consequências para aquilo que era o cumprimento das obrigações associadas à licença da TSF, de que forma é que aquilo que se estava a passar na Global afetava o pluralismo do ponto de vista agregado na comunicação social, que é uma matéria que nos deve preocupar a todos, e depois saber, porque de facto há notícias que vão nesse sentido, e algumas das declarações que aqui foram feitas por responsáveis editoriais, de intervenção das administrações nas opções editoriais. Portanto, isso são matérias que a ERC tem de cuidar e de garantir que aconteça. Quanto ao tipo de intervenção e de apoios que o Estado deve dar à comunicação social. Eu, quanto a isso, e depois gostaria de desenvolver um pouco mais, porque falou do tema luz, e se calhar deixo isso para uma próxima resposta, na minha opinião, o Estado tem de ter apoios transversais à comunicação social e não apoios específicos para acudir a situações particulares, de dificuldades particulares de um determinado grupo num determinado momento. Porque isso não só seria sempre um instrumento difícil de gerir, como teria enormes consequências num princípio que eu acho que é mesmo sacrossanto numa democracia, que é a total separação daquilo que são escolhas editoriais em relação a qualquer tipo de tutela, seja tutela política ou tutela acionista, no sentido de acionistas privados, mas porque também corresponderia a um desvirtuar do funcionamento do mercado em que estaríamos a premiar os infratores. Se nós fôssemos acudir a um grupo que tem problemas em cada momento de forma específica, estaríamos manifestamente a prejudicar todos os outros grupos que respeitam as regras concorrenciais. E isso corresponderia a um enviesamento do funcionamento do mercado, a meu ver, muito pernicioso. Quanto ao resto, eu chamo a atenção que estou aqui enquanto ministro de um governo de gestão, que naturalmente o governo de gestão está limitado naquilo que pode fazer, e designadamente quando objetivamente, mesmo quando há um sem número de proclamações abstratas, de grandes compromissos em torno das intervenções adequadas no setor da comunicação social, esses compromissos desfazem sem ar no primeiro momento em que é preciso materializá-los.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também grupo que requereu esta audição. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada. Sr. Ministro, segue com certeza atentamente e com preocupação a situação na Global Media, nos termos em que todos nós a seguimos. Em primeiro lugar, uma preocupação com os seus trabalhadores e, sobretudo, com a irresponsabilidade de uma gestão que fez promessas com base em investimentos de um fundo que não chegaram a acontecer e que revelam qualquer coisa entre a mentira e a incompetência, daquilo que nós podemos apurar. Uma gestão, aliás, que, pelas audições que nós aqui tivemos, é muito pródiga em afastar de si as responsabilidades, de si própria a gestão, no caso do CEO José Paulo Faf, e de as atirar para cima de outras entidades, nomeadamente o Sr. Ministro da Cultura. Não sei se teve a oportunidade de ontem ouvir José Paulo Faf de criticar o Sr. Ministro da Cultura por falta de coragem ao hesitar na venda da Lusa e de responsabilizar diretamente o Governo pelo facto de a não venda da Lusa ter comprometido as contas do grupo. E isso cria aqui um dado. Nós somos a favor da recuperação da Lusa para a propriedade pública, por várias razões. Uma das razões é porque achamos que a ideia do Governo de que a Lusa possa prestar serviços gratuitos é uma boa ideia e, portanto, a ideia de que a Lusa possa ser 100% pública é uma ideia com a qual nós estamos de acordo. Gostaria de lhe perguntar qual é que é a cronologia e como é que foi o processo da negociação da compra das participações da Lusa, não só que estão no universo da Global Media, porque elas não estão apenas na Global Media, estão no universo, digamos assim, de Marco Galinha, e porque nós temos a perfeita noção de que a Lusa prestou, serviu e cumpriu um papel neste negócio com o fundo das Bahamas. Ainda não sabemos exatamente qual, mas sabemos que cumpriu um papel e, portanto, gostaríamos de perceber exatamente a cronologia desse negócio. Em dezembro, o grupo atribuiu o fracasso do negócio da Lusa a uma permanente ingerência política, dizendo que o negócio teria tido o acordo inicial do PSD, mas que uma permanente ingerência política teria levado à inexistência do acordo. Não sei se sabe a que se refere a Global Media quando fala disso. Ontem, José Paulo Faf falou também da ingerência permanente do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nas matérias que estão relacionadas com a Global Media. Não sei se neste negócio da Lusa, se o Sr. Presidente da República exprimiu alguma vontade ou alguma opinião sobre a venda ou não venda da Lusa. Não sei também, e pergunto-lhe, se para além da posição do PSD pesou o facto de haver no horizonte a entrada deste fundo e da sua administração, e portanto se isso também foi um dado relevante para o negócio. Uma segunda ordem de perguntas, ainda relacionadas com a Lusa, tem a ver com que consequências é que pode haver para a própria Lusa do facto dela ser detida agora, em parte, por desconhecidos, que não sabemos o que farão às participações que têm na Lusa, os próprios trabalhadores da Lusa demonstraram alguma preocupação em relação a isso. Pergunto-lhe se há motivos de preocupação em relação às participações não adquiridas e que agora se encontram no turbilhão da Global Media e, portanto, sem desfecho aparente. E em relação à Lusa eram essas as perguntas que eu queria fazer. Não vou fazer perguntas sobre o futuro da comunicação social e o que é que deve ser o apoio transversal público à comunicação social, porque acho que isso é matéria para discussão de programa eleitoral. Não é este governo que vai fazer nada a esse nível. Pergunto-lhe se da intervenção do artigo 14º da ERC resultar uma situação insustentável na Global Media que possa pré-anunciar uma falência ou uma destruição do grupo, que tipo de intervenção é que o Estado e o Governo podem fazer, temporária ou não, para salvar o grupo, sabendo nós que o grupo não foi à falência por razões de mercado, caso venha a confirmar-se, foi à falência por problemas de gestão, por incumprimento de leis de transparência e por destruição ativa. Por último, dizer que prolongamos as nossas preocupações. Hoje o Público veio dizer que a UCAP, a gestora suíça, a quem o Sr. CEO José Paulo Pfaff ontem disse, com quem o Sr. José Paulo Pfaff ontem disse que negociava tudo o que tinha a ver com a Global Media, a UCAP, segundo o Público, foi liquidada e eliminada do registro comercial suíço em 25 de julho de 2022, e uma das pessoas com quem José Paulo Pfaff tanto negociou, afinal já não trabalha para a UCAP há alguns anos. Adensa-se o mistério e adensam-se as razões de preocupação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou então aproveitar para me concentrar nos temas que se relacionam com a Lusa, sem prejuízo depois de regressar a algumas das matérias. De facto, a Sra. Deputada chama bem a atenção que este Governo já não decidirá matérias mais relevantes para o apoio à comunicação social, mas há coisas que já estão previstas, que já estão em andamento e que vão ser concretizadas e correspondem a essa ideia do apoio transversal e, aliás, muito significativo. Há outras coisas que estavam previstas e que já não vamos fazer. Por exemplo, posso aproveitar para dizer que estávamos a desenhar um programa de bolsas de apoio aos jornalistas para apoiar o jornalismo, à imagem do programa que a Gulbenkian teve e abandonou, para apoiar o jornalismo de investigação, para fazer isso em 24. Isso já não vamos fazer. Mas na reprogramação do PRR incluímos 10 milhões de euros para apoiar a digitalização dos arquivos analógicos das televisões generalistas, e isso ainda vamos fazer, no sentido em que vamos continuar a avançar para que isso seja executado em 24 e 25. E, na verdade, este tema da Lusa e da disponibilização do serviço gratuito da Lusa é um tema anterior a qualquer conversa com o grupo global. Não lhe sei aí, não sei precisar em que momento, mas algures no ano de 23, certamente no primeiro semestre, quando no quadro do Ministério da Cultura começámos a pensar precisamente nas intervenções de apoio transversal à comunicação social, até para responder a propostas que aparecem recorrentemente aqui no quadro parlamentar, como seja o apoio às assinaturas digitais, pensar num sistema de incentivos e num sistema de apoio mais inteligente, eficaz e eficiente do que esse. E foi aí que começámos a pensar na possibilidade do serviço da Lusa ser prestado gratuitamente a todos os órgãos de comunicação social. Isto é, um apoio transversal, sem candidaturas, sem métricas de acesso, com impacto em todos os grupos e um impacto particular na comunicação social local e regional. Não apenas porque na estrutura de custos destes órgãos a assinatura da Lusa é muito significativa, mas que permitiria não apenas reduzir esses custos, mas também ter acesso a um conjunto de serviços que neste momento grande parte dos órgãos de comunicação social, mesmo os nacionais, deixaram de subscrever para poupar. É nisto que estamos quando pensamos na comunicação social. E, portanto, quando nós pensámos neste formato para a Lusa, ele visava não apenas permitir uma poupança transversal, mas também permitir que os conteúdos, que o acesso aos conteúdos fosse maior no conjunto da comunicação social. Portanto, esta ideia é anterior estava prevista, era possível de implementar a partir de janeiro de 24, mas, entretanto, as circunstâncias políticas alteraram-se muito. E é aqui que entronca a questão da estrutura acionista da Lusa. Porquê? Porque nós não temos experiência, a Lusa tem uma história, resulta da fusão de duas agências, uma privada, mais ligada ao conjunto dos órgãos de comunicação social, e nós não temos nenhuma experiência de ter um acionista hostil na Lusa, com assento no Conselho de Administração, não temos. E o risco que podemos ter, mas é um risco, não estou a dizer que é o que vai acontecer, a partir do momento que há esta alteração na estrutura acionista do Grupo Global, e o Grupo Global tem, de facto, uma participação muito significativa, que é a que herda do universo global, mas também a que tem a ver com a operação da VASP, passa a ter essa possibilidade. Ora, para alterarmos o contrato de prestação de serviços noticiosos celebrados entre a Lusa e o Estado, isso tem de ser aprovado por unanimidade no Conselho de Administração da Lusa. Quanto à questão dos trabalhadores, eu diria que não há motivos para preocupação, porque quem tem aportado sempre recursos à Lusa é sempre o Estado. Ainda em 23, como a senhora deputada se bem se lembra, no quadro da negociação ocorrida dentro na Lusa, nós alterámos a indemnização compensatória em 23, e é só o Estado, nenhum dos acionistas coloca um euro. Portanto, o Estado aumentou a indemnização compensatória em 23, para acomodar aquilo que foi a negociação salarial e remuneratória na Lusa, que aliás acho que foi alcançado um acordo que ajuda a que a Lusa seja também, possa liderar pelo exemplo no conjunto da comunicação social também do ponto de vista laboral. Mas há de facto essa possibilidade de termos aqui um acionista hostil. O que é que se passou? Eu não ouvi, sou sincero, ouvi o início da audição ontem, ela atrasou-se muito, eu tinha um compromisso enquanto Ministro da Cultura e, portanto, não ouvi. Mas o que é que se passou? No dia 31 de julho, o Sr. Marco Galinha contactou-me, dando nota que queria falar comigo sobre esta alteração acionista na Global e sobre o tema Lusa. E nós tivemos uma primeira conversa sobre esta matéria no dia 1 de agosto, às 9:30 da manhã, em que então foi-me dito, vai-se concretizar a entrada destes novos acionistas, esse tal fundo, e nesse contexto há disponibilidade para alienar as participações que o grupo tem na Lusa. Quer dizer, aquilo que eu reconheci foi, um fundo que está sediado nas Bahamas, no quadro de uma agência noticiosa como a Lusa, parece-me um problema. E, ao mesmo tempo, como queríamos trabalhar nesta transformação do perfil da Lusa e fazer da Lusa, de facto, um instrumento de apoio à comunicação social, não apenas do ponto de vista da oferta dos conteúdos, mas também do ponto de vista de um apoio transversal financeiro, pareceu-nos que seria interessante iniciar conversas. E o que é que foi feito imediatamente? Por um lado, pedir à Lusa que iniciasse um processo para uma avaliação dos seus capitais próprios, coisa que foi feita, foi encomendado um estudo, julgo que já aqui foi dito, que foi a Deloitte que fez esse estudo, por um lado. E por outro, na primeira semana de agosto, o governo estava em plenas funções e era um governo de maioria absoluta. Mas há duas coisas que eu chamei logo a atenção, que é uma alteração desta natureza. Posso fazer uma pergunta, Sr. Presidente? Eu agora paro aqui e retomo o tema da Lusa ou prossigo?
Eu acho que precisa
de uma explicação um pouco mais longa e já ultrapassei o meu tempo.
Mas eu acho que devo concluir este pensamento, depois passamos
posso
ao grupo
regressar parlamentar. Ao tema numa pergunta subsequente, mas...
Eu acho que pode concluir o pensamento e depois passamos ao grupo parlamentar.
Muito obrigado. Para além desta avaliação dos capitais próprios, uma tomada de posição desta ordem numa agência noticiosa, a meu ver, implicava sempre uma alteração do modelo de governação da Lusa, com a criação de um órgão de supervisão que, no fundo, tivesse a representação daquilo que são os interessados no serviço da Lusa, isto é, as várias entidades representativas do setor, com poderes para garantir precisamente a preservação de um ativo que eu acho que todos reconhecemos na Lusa hoje, que é autonomia e independência. Quer dizer, a partir do momento que o Estado ficasse com 90 e muito por cento da Lusa, já lá vou aos pequenos acionistas da Lusa, porque são muito relevantes, até porque existe um parasocial, era preciso alterar o modelo de governação. E esse modelo de governação altera-se em Assembleia Geral com a participação dos acionistas. Ou seja, o Estado é que definiria o modelo de governação. E por isso mesmo, a primeira coisa que eu fiz, ou a segunda, porque isso passou-se também nos primeiros dias de agosto, foi contactar o Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD sobre esta matéria, dizendo que havia esta possibilidade, pedindo total reserva, porque tínhamos de defender os interesses do Estado na avaliação que ia ser feita, e a nossa proposta basear-se-ia na avaliação que resultasse dos capitais próprios, e logo aí percebemos que havia uma divergência entre a Global e o Estado na interpretação daquilo que seriam seus ativos da Lusa considerados para este efeito, porque queriam incluir o edifício na Lusa na avaliação. Uma alteração do modelo de governação, e para isso precisávamos de um compromisso, porque o Estado podia unilateralmente alterar o modelo de governação, mas precisava de negociar com os partidos essa alteração. Eu, portanto, disponibilizei-me logo na primeira semana de agosto para conversar com os partidos e sinalizei aquilo que era a nossa ideia, não era? Uma coisa de representação das associações do setor, dos sindicatos, dos jornalistas. Seriam essas as instituições e os organismos que estariam presentes nesse modelo de governação. E, finalmente, a liquidação da dívida da Global à Lusa. Ora, foi isso que aconteceu. Passado, a Deloitte fez a avaliação, depois comecei a receber sinais de alguma urgência de que a operação se concluísse do lado dos acionistas. Devo dizer que os contactos que tive foram sempre com o Sr. Marco Galinha, nunca contactei com mais ninguém, e aquilo que me foi sempre dito era que esta operação devia ser feita antes da entrada dos novos acionistas. Ou seja, não era uma negociação que era feita com os novos acionistas. E naturalmente, que nunca podia conceber que aquilo que era uma transformação estratégica da Lusa para colocar ao serviço do jornalismo fosse, do lado da Global, visto como uma forma de resolver problemas de curto prazo de tesouraria. Acho que isto, aliás, é uma coisa um pouco até insólita. E assim foi, as negociações foram avançando naquilo que são a tramitação normal, porque quando o Estado adquire participações em empresas, bem sei que nós temos um histórico nos últimos anos do Estado estar mais habituado a alienar participações em empresas, e portanto é um pouco incomum este tipo de movimento, mas naturalmente que não são os membros do Governo que adquirem as participações. O que eu fiz, e o Sr. Secretário de Estado do Tesouro também, foi, na sequência da avaliação da Deloitte, do pronunciamento da UTAM sobre a avaliação da Deloitte, fazer um despacho revelando o interesse que esta aquisição fosse feita. Depois foi a Direção-Geral do Tesouro que fez a proposta formal aos acionistas. E a proposta formal não foi recebida de braços abertos, o que, aliás, isso foi dito ontem, porque consideraram que o valor era baixo, que a exigência de liquidação da dívida era excessiva, e, portanto, não julgo que fizemos, andámos bem na defesa do interesse público. Só que, entretanto, as circunstâncias políticas alteraram-se profundamente, como todos sabemos. Quando se aproxima o momento da apresentação da proposta, isto acontece numa quinta-feira, eu estava no Conselho Europeu em Bruxelas, o Governo está em gestão, e, portanto, se eu, no início de agosto, considerava, e o Governo considerava, que era preciso, por força daquilo que implicava a tomada de posição na Luz. Era preciso um compromisso político alargado, por maioria de razão, com o governo em gestão, isso ainda teria de acontecer. Mas fui mantendo a par e partilhando informação, eu nunca teria referido isto, não for ao facto de, no dia em que recebi um telefonema do PSD, da pessoa que o Presidente do PSD indicou para ser meu interlocutor, com quem as conversas, aliás, foram muito profícuas e interessantes e totalmente abertas, recebi um telefonema, e sei em que dia é que foi, porque foi na última vez que o Governo veio aqui ao Parlamento debater o Orçamento do Estado, e nós tivemos um Conselho de Ministros imediatamente a seguir. Saímos daqui, factos que são públicos. Tivemos um Conselho de Ministros e telefonaram-me, e eu acho que a explicação é atendível politicamente. Considerando o contexto político, deve ser o próximo governo a tomar esta opção. Reparem, ainda a procissão ia no adro daquilo que é o contexto da global que hoje conhecemos. A única coisa que sabíamos é que, curiosamente, na sexta-feira, depois de ser feita a entrega carta com a proposta a formalizar o valor unitário da ação da Lusa, foi dada a nota pública que se ia iniciar um processo de reestruturação com o despedimento, julgo que na altura eram 150 trabalhadores. Convenhamos que é assim uma coisa um bocado insólita. Mas as circunstâncias políticas alteraram-se e o PSD considerou que era o próximo governo que devia tomar essa decisão. Eu devo dizer, porque é interessante, a primeira notícia que aparece é no jornal Eco. E eu, de facto, disse, estou a começar o Conselho de Ministros, não posso continuar a falar. Bom, eu ainda estava quase a sentar na cadeira no Conselho de Ministros, já o Eco dizia que o PS, que o Governo queria nacionalizar a Lusa e que o PSD não, até tenho aqui a notícia, PSD defende que o negócio da Lusa passe para o novo Governo, a compra da posição da Global Vida da Lusa pode ser votada hoje em Conselho de Ministros. Eu só me limitei a dizer que estava a entrar no Conselho de Ministros. Eu não disse que íamos discutir isto no Conselho de Ministros. Ah, isto é uma forma de tratar destes temas que não parece a melhor. E por isso não posso deixar de dizer que isto é uma matéria muito séria, que eu partilhei e fui conversando com total transparência, mas que a verdade é que houve aqui logo uma tentativa do PSD, precipitadamente, a meu ver, de fazer um aproveitamento político, porque 5 minutos depois de telefonar já estavam a contar aos jornais e até diziam que era no Conselho de Ministros que isto ia ser votado.
Sr. Ministro, acha...
Sim, foi. Avançou ao Eco, fonte autorizada do PSD. Bom,
podemos concluir aqui esta...
E o que é que eu penso sobre este tema? Tínhamos todos ganho se esta operação já se tivesse concluído. Não sei se ela é possível de ser concluída para a frente. Não sei qual... A disponibilidade que existia dos acionistas da Global, não sei se existe a partir de abril, quando tivemos um novo governo em funções. A minha opinião é que se devia concluir essa operação. E, ainda mais importante, eu vejo muitas declarações de grandes compromissos e proclamações sobre apoios à comunicação social. Eu acho que era fundamental, e isso está em enquadramento orçamental para isso, era fundamental que o novo governo tornasse o serviço da Lusa gratuito para todos os órgãos de comunicação social. Em última análise, é isso o que mais releva.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do PSD, penso que é até oportuno. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Ministro da Cultura. A primeira palavra, naturalmente, do grupo parlamentar do PSD, em face da situação que vive hoje o grupo Global Media, é de profunda preocupação, de solidariedade com os jornalistas e com todos os trabalhadores do grupo, num grupo que é, pelos títulos que detém, um pilar para a comunicação social numa sociedade livre, que é aquela que todos queremos no nosso país. Por outro lado, não podíamos também deixar de dizer nesta audição de que o PSD, ao longo desta legislatura, várias foram as vezes em que apresentou propostas, medidas, políticas, no sentido de melhorar a sustentabilidade do setor da comunicação social e, aliás, se há medida que, ao longo desta legislatura, avançou no sentido de ser um primeiro apoio, obviamente que um apoio não suficiente, mas um primeiro apoio daquilo que é a nossa visão de que o país deve ter uma bateria de políticas públicas que incentivem o consumo de jornalismo e de imprensa por parte dos cidadãos. Foi da autoria do Grupo Parlamentar do PSD no Orçamento de Estado para 2023 e então foi aprovada nesta Casa. Como também dissemos várias vezes ao longo desta legislatura, sentimos sempre que nunca foi a comunicação social uma preocupação por parte deste Governo naquilo que diz respeito à sua sustentabilidade. Nós, naturalmente, que quando em maio de 2022 o Sr. Ministro dizia que o Estado devia ter uma posição tímida e recuada, é também entendimento do PSD que o Estado deve ter um conjunto de políticas públicas que incentivem o consumo de informação, o consumo de imprensa e o consumo de jornalismo por parte dos cidadãos do nosso país, sem que o Estado, com a sua intervenção, mais ou menos direta, possa colocar em causa princípios-chave para nós, como são o da liberdade de imprensa, liberdade de expressão e a separação, naturalmente, entre o poder político e aquelas que são as escolhas editoriais dos órgãos de comunicação social. E, por isso, não foi por falta de vontade do Grupo Parlamentar do PSD, nem de esforço, nem da autoria de propostas, que o país não contou com o nosso esforço para que se melhore um problema que, como dizia também há dias o Presidente da República, é um problema grave de sustentabilidade dos meios de comunicação social. Por outro lado, o PSD não poderia também deixar de, nesta situação, de referir que no que diz respeito à situação da Lusa, há algumas questões que nós temos de ponderar. E eu começava já por uma questão muito concreta, tendo em conta também o comunicado que o Sr. Ministro colocou há umas semanas público, que é quando se refere à disponibilização gratuita da Lusa aos meios da comunicação social como uma medida de apoio à comunicação, gostávamos de saber essa medida, essa intenção, portanto, disponibilizar a Lusa gratuitamente aos diferentes órgãos de comunicação social, quanto é que representa do ponto de vista monetário de apoio à comunicação social? E, em particular, quanto é que representa de apoio aos pequenos órgãos, se o Sr. Ministro tem um valor, se o Sr. Ministro tem um valor de quanto é que esta medida poderá ter de impacto positivo na comunicação social e depois também, se tiver essa informação, de poder dizer quanto é que representa de apoio aos pequenos órgãos de comunicação social. Por outro lado, como o Sr. Ministro bem sabe, o PSD nunca deu o aval à aquisição da participação da Global Media na Lusa. É verdade que existiram contactos e que o PSD foi sendo informado do processo, mas que nunca deu o PSD, por qualquer um dos seus responsáveis, o aval a uma aquisição por parte do Estado da participação da Global Media na Lusa. Aliás, como também aqui há pouco referiu, até pelas datas que o Sr. Ministro colocou em cima da mesa, o Governo, através do Sr. Ministro da Cultura, informou o PSD que tinham decidido, através de um despacho também aqui já referido, avançar com uma proposta. E esse preceito, este propósito, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se pode aqui tornar público qual é que era o valor da proposta, tendo em conta que nós temos diferentes valores a circular em público, e se pode aqui dizer perante a Casa da Democracia qual é que era o valor da proposta do tal referido a despacho. Mas, como também aqui referiu, embora o PSD nunca tenha dado nem aval, nem tenha recuado, aquilo que, como o Sr. Ministro referiu aqui bem, o PSD entendeu que este processo, já nesta fase avançada, com um Primeiro-Ministro demissionário, com um Governo em gestão, que o PSD não considerava oportuno concretizar-se esta aquisição. Nem entendo o PSD que o Governo, à última da hora, não só neste dossiê, mas como em todos os demais, procure, ao fim de 8 anos, em fase de gestão, querer colocar para cima do PSD todas as responsabilidades pela sua inação ou por aquela que é uma vontade tardia de fazer em dias ou semanas aquilo que o Governo não quis fazer durante 8 anos, não diria o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, mas os governos socialistas liderados por António Costa. E, nesse sentido, deixava-lhe aqui estas questões. Se esta disponibilização gratuita da Lusa, qual é que será o seu impacto financeiro? Se pode concretizar aqui perante todos qual é que seria o valor proposto pelo Governo para a aquisição da Lusa, até porque, como todos sabemos, uma eventual entrada do Estado no capital da Lusa, assumindo esta posição maioritária, provavelmente terá de representar, se um dia se vier a concretizar essa operação, a tal alteração do modelo de governance. Podemos pensar num modelo de governação inspirado no DRTP, provavelmente um modelo de governação da RTP mais simples para aquela que é a realidade da Lusa, mas implica um conjunto de alterações significativas que também não poderíamos nunca pensar que esta proposta poderia ser feita apenas e só pela situação particular de um grupo em específico de educação social. Mas nesta primeira intervenção deixava-lhe aqui estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou procurar percorrer as várias propostas. O tema dos apoios à comunicação social, eu acho que o diagnóstico que eu faço e que julgo que é bastante consensual, eu acompanho o diagnóstico consensual que existe sobre o setor, leva-me a crer que precisamos mais de apoios do lado da oferta do que propriamente apoios do lado da procura. E o que vejo aqui muitas vezes no Parlamento são propostas de apoio do lado da procura, com as assinaturas, etc. Não, infelizmente, isso é importante, pode ser um suplemento, um complemento, mas não é o tema. Por isso é que esta medida da Lusa nos pareceu sempre interessante e vínhamos trabalhando nela. Eu fui ministro um ano e meio, isto começou a ser trabalhado para ter efeito em 24, ao longo de 23. Quanto a esta operação, ela não podia ter sido feita antes, porque foi em agosto que fui contactado pelo Grupo Global, mostrando essa disponibilidade, e foi agora, julgo que em setembro ou outubro, que se concretizou a entrada dos novos acionistas. Portanto, não havia outro momento para fazer esta operação que não este. Coincidiu com o momento do Governo entrar em gestão. Portanto, aí, quanto ao timing, não vejo qual é a questão. A indemnização compensatória da Lusa aumentou em 23, por relação ao que estava previsto para 23, de 13,5 para 14,3, aquilo que estimávamos para 24, para responder à gratuitidade, eram cerca de 6 milhões de euros. Quanto ao impacto em cada um dos órgãos, depende da estrutura de custos dos órgãos e aquilo que pagam da assinatura da Lusa. O que sabemos é que na imprensa local e regional é uma das grandes fatias dos custos. E chama a atenção, e não é só a possibilidade de deixar de pagar aquilo que pagavam, é poderem subscrever serviços que até agora não subscreviam. Por exemplo, o serviço da lusofonia, em que a Lusa, de facto, acrescenta imenso valor na oferta jornalística. Quanto à proposta, eu tive a oportunidade de partilhar, naturalmente, que o PS deu o aval, se tivesse... Por algum motivo ainda houve uma conversa. O PSD foi sempre sendo mantido a par das negociações e daquilo que era a proposta que o Estado fazia. E, aliás, da própria evolução das negociações. Depois chegámos ao momento em que houve uma resposta positiva, julgo que isso foi dado nota ontem, e a certa altura, depois de uma reação de rejeição da proposta, quando, sou sincero, julguei que não era possível concretizar o negócio, porque nós não abdicávamos das exigências que tínhamos colocado, quando parecia que não se ia fazer a operação, foi um novo contacto, e foi depois desse novo contacto, antes da concretização da operação, que o PSD deu nota disso. Eu fiquei a saber que, pelos vistos, houve conversações do PSD também com, a crer no que foi aqui relatado, eu isso não posso testemunhar. O que eu posso testemunhar é que, nesta matéria, como em todas as outras, ao longo deste período, eu mantinha a maior das reservas em relação a todos os temas que tratei. E não falei com ninguém, a não ser com o Sr. Marco Galinha, como representante, e com quem cada um dos partidos indicou para falar sobre esta matéria. E, portanto, não foi de mim que apareceu nada na comunicação social, nem que soube nada, porque acho que é mesmo importante preservar a reserva, porque estamos a tratar de defender o interesse público também. Não é apenas a questão do apoio à comunicação social, é a defesa do interesse público. Então, acho que isto é, aliás, estes temas em que se cruza o interesse público ou a comunicação social recomendam particular reserva da parte de quem está envolvido e, portanto, foi isso que sempre fiz. Quanto ao valor da proposta. A carta que a Direção-Geral do Tesouro entregou no dia 24/11 ao Sr. Marco Galinha, manifesta o interesse do Estado de adquirir as 497.420 ações detidas pela Global e as 476.064.000 ações detidas pelas páginas civilizadas, pelo preço unitário de 2,60 euros, correspondendo a um preço total de 2.531.000 euros, aos quais depois era preciso descontar a dívida. O momento era o momento em que se podia fazer a operação, com os timings normais. Reparem, isto passa-se em agosto, a Deloitte faz a avaliação durante o mês de agosto e entrega um primeiro draft, a UTAM tem de se pronunciar sobre a avaliação da Deloitte, os membros do governo fazem um despacho já com base na avaliação da Deloitte consolidada com a interação com a UTAM, e depois a DGTF apresenta uma proposta formal aos acionistas. Acho, aliás, que isto, num contexto em que o governo estava a fazer também o orçamento do Estado, o que mobiliza bastante as equipas das finanças, parece-me que, aliás, foi um prazo bastante curto de interação com as várias partes. Chegado o momento de apresentar a proposta formal, as circunstâncias políticas eram distintas daquelas do início de agosto, quando já considerávamos que era preciso compromisso com os outros partidos, designadamente porque tínhamos de alterar o modelo de governação. Isso não passaria pelo Parlamento e, portanto, tinha de haver uma negociação e, portanto, à cabeça dei nota de que alteraríamos o modelo de governação em conformidade. Não parece que os prazos tenham sido particularmente demorados ou que se tenha hesitado, bem pelo contrário.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados e o Sr. Ministro, agradecendo a sua presença nesta comissão. Gostava de focar em primeiro momento a questão que é chamada aqui a este Parlamento, que é a questão relacionada com a Lusa. A primeira coisa que gostava de manifestar é o nosso reconhecimento para a qualidade da proposta que foi sendo elaborada desde agosto até ao dia 30 de novembro. Essa proposta tem duas grandes virtudes. A primeira é permitir qualificar de uma forma transversal os órgãos de comunicação social, defendendo o interesse público, fazê-lo de uma forma que não é casuística, que preserva a relação de independência que a Constituição e as leis reservam relativamente ao Estado e à comunicação social, e fazê-lo também intensificando, como foi dito, a oferta mais do que a procura, o que é importante. Gostávamos de dizer que estas garantias de independência foram acautuladas de duas formas. A independência também em termos do modelo de governação. Recordo que este modelo de governação tinha um órgão de supervisão composto por diferentes stakeholders, mas também por jornalistas, por sindicatos, por trabalhadores, pelos municípios, que é uma questão bastante importante, quando alguém se refere sistematicamente e que nós valorizamos à comunicação local e regional, e outras entidades que podiam vir a ser cooptadas. E este grande projeto, que preservava a independência e tinha um modelo proposto, também tinha uma salvaguarda em relação à posição, digamos, financeira do Estado face à Lusa. Teve um processo de avaliação consecutivo, o Sr. Ministro acabou de referir os diferentes passos que este processo obrigou necessariamente a serem percorridos e que reservavam ao espaço, ao Estado, uma margem perfeitamente segura daquilo que investir. Em 29 de novembro, o processo abortou. E abortou porque o PSD foi capaz de colocar o seu protagonismo político, no sentido que queria ser o novo governo a tomar uma decisão, acima daquilo que são o interesse público e a salvaguarda da comunicação social. Numa altura em que se sabia quem era ao fundo e que estava ao fundo, com imensas dúvidas, onde já havia, inclusivamente, manifestações públicas sobre a opacidade deste fundo, os interesses que estavam a manobrar, e recordo que as questões laborais já se faziam sentir, tal como o cérebro plano de reestruturação anunciado pelo CEO da Global Media. Gostaria de passar agora para outro ponto que tem a ver exatamente com a questão da global media que aparece aqui interlançada e dizer que entendemos perfeitamente que quando o ministro vem a uma comissão e tem que responder no exercício das suas competências, não pode ultrapassar os limites legais dessas competências. E como tal, aqui, como aqui foi dito, há outras ações na esfera do governo, como por exemplo as questões laborais, que estão a ser tratadas em devido tempo. Mas há uma questão importante. E essa questão importante chama-se o órgão definido em termos da Constituição da República que deve regular e zelar não só pela propriedade, pela concorrência, pela independência da comunicação social, ERC. E a ERC, como aqui já foi referido, também a ERC esteve parada durante meses na sua Constituição. Meses, meses, enfim. Eu julgo, não posso dizer agora, mas quase que atingiu um ano. Porque a decisão da composição do Conselho Regulador foi sempre sistematicamente posta em suspenso por uma decisão do PSD. Chegamos agora a este ponto em que o órgão da comunicação social, que tomou posse só no dia 9 de novembro, conseguiu já acionar os mecanismos que estão dispostos na lei da transparência e este fundo já foi notificado. Vamos ter que ter alguma confiança, e nós da parte do PS temos-la, porque alguém que entra no dia 9 e que neste momento põe cá fora os mecanismos, não só acionando o artigo 14º, tentando verificar toda a cadeia de participadas e elucidar, faça uma resposta absolutamente estranha da parte do fundo de que essas participadas não atingiriam a percentagem de 5% como tal, subtariam-se à lei da transparência, a ERC está a trabalhar. Finalmente a ERC está a trabalhar. E está a trabalhar também noutros domínios que nos são muito caros. É o domínio da não intromissão editorial nos órgãos de comunicação social. E reparem bem numa coisa, nós desde o princípio estamos aqui com uma questão central, a independência. A independência face ao Estado, a independência face ao poder político, a independência face ao poder económico. A independência face a abusos de gestão, face a má gestão. E é isso que está aqui em momento em causa. E gostamos muito quando há solidariedade com os trabalhadores, e nós temos-las todos, e não duvido que o PSD as tenha, mas os instrumentos, as regras que são capazes de proteger os trabalhadores face a esses abusos, então essas também têm que ser defendidas por nós todos. E não me parece que esteja a acontecer isso. Por isso, eu gostaria muito, no final desta minha intervenção, de lhe perguntar, Sr. Ministro, na interpelação que fez à ERC, preocupado, e bem, com a pluralidade, com a diversidade, com a independência, com o trabalho que a ERC está a desenvolver no exercício com as suas competências, se há alguma resposta mais particular que possa partilhar connosco acerca daquilo que foi e que tem sido a atuação da ERC. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu partilho aquilo que a Sra. Deputada disse, nomeadamente sobre aquilo que são as responsabilidades que cabem a cada entidade e mesmo dentro do governo, a cada área governativa nesta matéria. E julgo que a especificidade da comunicação social, do negócio da comunicação social, obriga a que a entidade reguladora tenha particulares responsabilidades e poderes e que não, acho que devemos evitar ao máximo qualquer tentação, por mais popular que possa parecer em determinado momento, de governamentalização de responsabilidades que devem ser da entidade reguladora. E não tenho naturalmente de fazer considerações sobre aquilo que são as decisões substantivas que a entidade reguladora toma em cada momento, mas não posso deixar de dar nota que, na verdade, quando se precipitaram os acontecimentos no Grupo Global, ali entre... Agora já não consigo precisar se foi entre o Natal e o Ano Novo ou ainda foi antes do Natal, foi talvez antes, foi no dia em que eu fiz o comunicado. Sim, mas quando houve declarações do CEO e sim, mas dia 28 de dezembro. No mesmo momento em que tomei esta nota pública, dando conta daquilo que eram as preocupações e o acompanhamento que vinha fazendo, na sequência também quer de uma primeira reunião que tive no início de dezembro, ou final de novembro, com o Sindicato de Jornalistas, quer depois numa audiência que tive com um grupo de trabalhadores representando os vários órgãos da Global, de dar também nota de que tinha colocado um conjunto de questões à ERC, sobre matérias que diziam respeito à ERC, mas que julgo que era importante nós termos resposta. E vejo que no comunicado que esta semana a ERC tornou público, vêm refletidas também essas preocupações, designadamente a licença que a TSF tem, se esta alteração, esta suspensão, a senhora deputada Joana Mortágua falava disso, porque, ou talvez a senhora deputada Paula Santos, agora já não me recordo, porque temos aqui, por um lado, todos os correspondentes do JN que viram os seus contratos de prestação de serviços suspensos e todos os programas que foram suspensos na TSF e no caso da rádio, que tem uma licença particular, de que forma é que isso afeta a licença. Por outro lado, esta alteração do perfil, eventualmente do perfil editorial dos vários órgãos do grupo, que impacto é que tem do ponto de vista das obrigações de pluralismo do conjunto da comunicação social, porque esse também é um tema muito importante, um tema muito importante e que, aliás, numa reflexão de outra natureza, tem também implicações para aquilo que é a qualidade da oferta e a forma como a qualidade da oferta gera a sua própria procura na comunicação social. Porque, a certa altura, a pergunta que passamos a fazer é que se faz sentido nós comprarmos o jornal A, B, C ou D, porque pode haver aqui uma espécie de uniformização e indiferenciação da oferta, que ela é também problemática e sensível. Portanto, a própria descaracterização dos órgãos de comunicação social uma questão. E depois, um outro tema que foi sendo aflorado, e que é um tema muito sério, ao qual eu sou muito sensível, é público, eu colaborei com um sem número de órgãos de comunicação social até ser membro do governo, e acho que é uma coisa que nós não devemos nunca transigir, que é qualquer tipo de interferência nas linhas editoriais. As decisões editoriais têm de ser mesmo tomadas por jornalistas e pelas direções editoriais. O que quer que seja de interferência dos acionistas, sejam públicos ou privados, é um território perigosíssimo. E, de facto, foram dadas as notas aqui, julgo, de que isso terá acontecido. Isso é uma matéria mesmo muito sensível e grave. Porventura, às vezes, as pessoas têm menos consciência das implicações desse tipo de interferência, e por isso também a operação que queríamos fazer na Lusa era precisamente, o Sr. Deputado Alexandre Poço recuperou umas palavras minhas, de que eu naturalmente já não me recordava, mas é precisamente o tímido e recuado, vai no sentido da forma como eu olho para o tipo de responsabilidades que o Estado deve ter na comunicação social. E acho que até era um exercício interessante, no qual eu estava empenhado e mobilizado, aquilo que podíamos fazer de desenho de modelo de governação para a Lusa. Porque não era apenas para responder a uma questão concreta de uma possibilidade que se tinha aberto, que era o Estado a tomar uma posição hegemónica quase na Lusa. Era como é que, perante posições hegemónicas de capitais públicos, nós podíamos preservar um modelo que garantia autonomia editorial. E nisso, há uma coisa que eu há pouco queria... Se, senhores deputados... Há uma coisa que eu há pouco não referi, que também é importante, porque a Lusa tem outros acionistas. O Público, o 1º de Janeiro, o Diário do Minho, a RTP e a Notícias de Portugal. E a Notícias de Portugal tem particulares direitos num parasocial que existe. E eu também contactei estes pequenos acionistas para saber da disponibilidade deles para acompanharem, no fundo, esta tomada de posição do Estado, subindo aquilo que eram as suas participações. Essa disponibilidade não se manifestou, mas é muito importante também preservar o papel destes pequenos acionistas, porque, na verdade, a Lusa tem de ser uma agência ao serviço da comunicação social e dos órgãos de comunicação social. Mas isso não esgota, voltando até aqui um pouco à questão do deputado Alexandre Poço, não esgota naturalmente aquilo que, por um lado, estávamos a fazer e, por outro lado, ponderávamos fazer e íamos fazer nos apoios à comunicação social, porque eu já falei da reprogramação do PRR como uma verba significativa para a digitalização dos arquivos das televisões, exatamente para a sua disponibilização pública, o apoio na Lusa, o aumento que fizemos nos apoios à imprensa regional e local, os prémios para o jornalismo de investigação, as bolsas para o jornalismo de investigação, mas também as alterações que têm sido feitas no contexto europeu e que são muito importantes e que era também relevante que o Parlamento discutisse mais, nomeadamente o Media Freedom Act, mas também aquilo que tem a ver com a diretiva do copyright, porque podem compensar, em parte, algumas das perdas, que são uma explicação para a dificuldade do negócio da comunicação social, algumas perdas para o digital, por outro, porque têm de ter mecanismos de proteção dos jornalistas e de total autonomia das entidades reguladoras da comunicação social, que devo dizer que é uma matéria que, olhada desde a Europa, a perspectiva não é necessariamente a mesma que nós temos, apesar de tudo com um consenso alargado, quando olhamos para este tema desde Portugal. Portanto, há mesmo matérias com as quais nos devemos preocupar sobre esta área.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Cultura. Agradeço a sua presença nesta comissão, reconhecendo assim a gravidade da situação existente na Global Media Group. Voltamos hoje a reunir-nos para debater este tema de extrema importância que tanto nos preocupa e que ameaça seriamente a estabilidade e a integridade da comunicação social em Portugal. Efetivamente, desde outubro de 2023, que a situação no GMG se tem vindo a deteriorar progressivamente, culminando numa série de eventos alarmantes. Começo pelos ordenados de novembro que foram pagos com atraso e o subsídio de Natal que será distribuído em duodécimos ao longo do ano. Este facto, só por si, já representa um sério problema de gestão financeira e de respeito aos direitos dos trabalhadores. A situação agravou-se ainda mais com a decisão de suspender todas as prestações de serviços do Jornal Notícias a partir de janeiro de 2024. Acresce ainda que, em dezembro de 2023, o grupo admitiu não ter condições para pagar os salários deste mês, refletindo uma crise financeira sem precedentes. O Sr. José Luís Fafo garantiu ontem que serão pagos os ordenados na próxima semana. Mas perante tantas incongruências que temos ouvido ao longo destas audições, permite-me pôr em dúvida que assim seja. Em 6 de dezembro de 2023, o GMG revelou a intenção de negociar rescisões por mútuo acordo com 150 a 200 trabalhadores, um indicativo claro da instabilidade laboral e financeira que o Global Media Group atualmente enfrenta. Quanto a este acordo mútuo, acredito mais na palavra chantagem. A situação do GMG não é apenas uma crise empresarial, é um sintoma de uma problemática mais ampla que afeta a liberdade de imprensa e a democracia no nosso país. E a sua resolução necessita de ações imediatas e eficazes. Apesar de algumas das questões aqui colocadas já terem sido respondidas, é importante para que fique para o futuro, para que quem nos veja possa conhecer as nossas opiniões, e eu passo a questionar o Sr. Ministro. Quais as medidas concretas que o Ministério da Cultura, responsável pela tutela da comunicação social, tem planeadas para intervir nesta crise e assegurar a continuidade de um jornalismo livre e independente, especialmente considerando o papel crítico do GMG no panorama mediático nacional? Eu sei que o Sr. Ministro está em gestão, única e exclusivamente, mas julgo que a sua opinião representará a opinião do Governo, o que poderá ser importante para o futuro. Dada a gravidade da situação financeira do GMG, existe algum plano de apoio ao fundo de emergência que possa ser disponibilizado para assegurar o pagamento dos salários em atraso e prevenir a perda de empregos no setor? Não me refiro ao Fundo de Garantia Salarial, que José Paulo Fafo afirmou perentoriamente que não pretende requerer. Mas lembro dos apoios que foram concedidos à comunicação social durante o Covid-19. Sr. Ministro, tendo em conta a crise atual no GMC e os desafios que ela impõe à estabilidade do setor da comunicação social, pergunto-me se o Ministério da Cultura considera necessário revisitar e potencialmente reformular a missão, as competências e o quadro jurídico da ERC. Esta reformulação visaria fortalecer a capacidade da ERC de acompanhar e intervir eficazmente em situações como a que estamos a testemunhar no GMG, assegurando assim a proteção dos direitos dos trabalhadores, a sustentabilidade financeira dos órgãos da comunicação social e a manutenção de um jornalismo livre e independente. Pode, Sr. Ministro, por favor, partilhar a sua visão sobre a relevância e urgência de tais mudanças no contexto atual? Sendo a Lusa uma empresa que, digamos, é a fonte de informação, de grande parte de informação dos diversos órgãos, não pode ou não deve ser propriedade do Estado. Não estamos em Cuba ou em Venezuela e a comunicação social não pode depender das vontades dos governos, sejam eles quais forem. No entanto, concordamos que a participação do Estado em percentagem que permita ter uma palavra na garantia da isenção noticiosa é extraordinariamente importante. E, por fim, qual a razão para ter discutido a passagem da Lusa para o Governo com o Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD e não discutiu com o Chega e mesmo com a IEL? Termino com a convicção que no próximo Governo haverá mais democracia e menos rolo compressor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Só um momento. Sr. Deputado.
Eu queria pedir desculpa, portanto, à Comissão e ao Sr. Ministro. Eu vou ter que me ausentar para a 10ª Comissão e assistirei às respostas do Sr. Ministro mais tarde, através das gravações. Portanto, peço desculpa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto aos apoios à comunicação social, aproveito então para falar um pouco sobre esta matéria, sobre aquilo que vinha sendo feito e sobre também uma perspectiva para o futuro. Como eu tive a oportunidade de dizer no início desta audição, eu julgo que estes apoios devem ser sempre transversais e sem contrapartidas, e isso ajuda também a enquadrar aquilo que é o caso particular da Lusa, e devem ser dirigidos àquilo que são os problemas estruturais do setor, a precariedade laboral, aquilo que é o desinvestimento no jornalismo de investigação, o baixo índice de leitura de jornais e aquilo que é a perda de receita que está associada à emergência do digital. E há um conjunto de medidas que nós já temos em curso e que respondem a parte destes déficits, a reprogramação do PRR, que foi uma coisa muito recente e que vai ter um impacto importante na preservação da memória associada aos conteúdos televisivos dos canais generalistas, são 10 milhões de euros. Peço desculpa. O Plano Nacional de Literacia Mediática, é particularmente oportuno falar deste tema.
O senhor diz que, se quiser, fazemos uma pausa.
Não é preciso, acho que não é preciso. Consigo recuperar a voz. Fui eu mesmo, é auto-infligido. Não, o Plano Nacional de Literacia Mediática, acho que é particularmente oportuno ser, numa resposta a uma pergunta do Sr. Deputado do Chega, falar desta matéria, porque há um estímulo a fazer não apenas à leitura dos mídias, mas também à forma como lemos os mídias, e como sabem, esse plano foi aprovado recentemente. Optámos por, em lugar de criar uma estrutura, uma segunda estrutura, de incorporarmos no quadro do Plano Nacional da Leitura para aproveitar a capilaridade da rede do Plano Nacional de Leitura, quer da rede de bibliotecas, quer da relação com as escolas, pensando sempre que estas respostas não devem ser apenas para aqueles que estão em idade escolar, mas para o conjunto da população. Estamos, a coordenação do Plano Nacional de Literacia Mediática tem um prazo para desenhar aquilo que será o plano de ação e que é até meados de fevereiro, e, portanto, isso também ficará pronto. O tema dos apoios Covid acho que deve ser revisitado, porque julgo que todos nos recordamos das polémicas que se geraram em torno dos apoios Covid à comunicação social. E eu acho que há uma aprendizagem a fazer, e é por isso que instrumentos transversais, sem métricas, sem requisitos de acesso, são mais eficazes e mais eficientes, e por isso é que olhei sempre para a Lusa como muito interessante, como mecanismo de apoio ao jornalismo e à comunicação social. Acho que há um trabalho a fazer também nas bolsas de apoio ao jornalismo de investigação, porque há... Acho que é um estímulo que pode ser dado. E para responder ao tema da captura política, este exercício da Luz era muito interessante, um pouco à imagem, mas com importantes diferenças face àquilo que foi feito no passado em relação à RTP, que eu julgo que é adequado para uma empresa com a dimensão e com as características de uma televisão e de uma rádio, com a escala que tem a RTP, mas que não é necessário no caso da Lusa. Mas acho que é possível encontrar um modelo de governação que protege a autonomia e respeita a autonomia editorial e aquilo que é o trabalho jornalístico com a posse de os capitais serem públicos. Não há nenhuma contradição nessa matéria e julgo que era possível encontrar um modelo de envolvimento do setor e não o modelo que predomina no CGI da RTP, que tem princípios distintos, que envolve inclusivamente o Parlamento. Acho que era mais interessante a representação orgânica do setor, portanto, serem as associações representativas do setor a indicarem representantes para este Conselho de Supervisão, que depois poderia cooptar outras individualidades e, portanto, ser uma coisa interna do que estarmos a envolver outras entidades. Julgo que, por exemplo, num modelo destes, o Presidente do Conselho de Administração da Lusa teria de ser ouvido aqui nesta comissão antes de tomar posse. Mas não me preocupa nada, sinceramente, acho bem pelo contrário, aquilo que é hoje o mundo da comunicação social, as dificuldades que há das instâncias regulatórias de saberem quem de facto são os beneficiários últimos, as dificuldades financeiras que os grupos enfrentam, os vários grupos, as linhas de fronteira perigosas entre aquilo que é a oferta jornalística e ofertas comerciais ou até aquilo que tem a ver com o mundo das apostas online. Por paradoxal e surpreendente até que possa parecer, se olharmos retrospectivamente, acho que a presença e a defesa do interesse público pode fazer-se em muitos momentos através da participação do Estado e isso não condiciona, a meu ver, a intervenção jornalística e a autonomia jornalística e, portanto, olho com muita tranquilidade, no sentido que olhava quando pensávamos que podíamos concluir esta operação para aquilo que seriam as transformações a fazer na Lusa e estou confiante que é uma daquelas matérias que, independentemente do resultado eleitoral, o Parlamento e o conjunto dos partidos deve trabalhar para encontrar um compromisso, porque acho que estamos a perder tempo nesta matéria, só estamos a perder tempo e esse trabalho pode ser feito sem qualquer risco de governamentalização.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro. Sr. Ministro, no momento em que esta audição está a decorrer, há uma greve de 24 horas dos jornalistas da Global Media, como deve ter conhecimento, que foi confrontada com situações dramáticas, nomeadamente com falta de liquidez financeira, falta de dinheiro para pagamento de salários e com uma larga dezena de despedimentos de trabalhadores que já foram anunciadas. Esta situação dramática não é dramática não apenas para quem sofre esta situação, num país em que o Partido Socialista tanto apregoa a agenda do trabalho digno, mas também para a sociedade portuguesa como um todo. Nenhuma democracia subsiste sem uma empresa livre e próspera e neste momento está, no nosso entender, em causa a sobrevivência de títulos históricos de comunicação social portuguesa, desde logo centenários como o Jornal Notícias e o Diário de Notícias, mas também a TSF, que é uma rádio de referência que marcou as últimas 3 décadas em Portugal. Segundo disseram ontem, aqui nesta mesma sala, o atual presidente da Comissão Executiva do grupo, José Paulo Faf, e o anterior CEO do grupo, Marco Calinha, o principal fator na origem deste quadro dramático deveu-se ao facto de ter sido abortado um negócio que estava quase a ser fechado entre a Global Media e o Governo, para a aquisição de quase 46% de participações privadas no capital da agência Lusa. Algo que merecia o acordo executivo socialista, através do Sr. Ministro, que tem a tutela da comunicação social. É este o facto que o leva a estar aqui hoje, no nosso entender. Queremos ouvir a sua versão dos factos. Já foi dizendo algumas coisas relativamente a este tema, ainda outras questões merecem ser adensadas relativamente a isto. Ontem também foi dito que este negócio foi abortado por motivos que ainda, quanto a nós, merecem mais algum esclarecimento, nomeadamente pelo facto de José Faf ter invocado a interferência direta do Sr. Presidente da República como um dos principais fatores para impedir a venda desta parcela importante do capital da Lusa. E eu gostaria, precisamente, de perguntar ao Sr. Ministro se o Sr. Presidente da República teve uma interferência direta neste negócio e se foi ele um fator determinante para que este não avançasse. Passando a outra pergunta, disse há pouco que no início do mês de agosto, e esta pergunta também já foi feita, mas não foi respondida, contactou o Partido Social Democrata, o PCP, o Bloco de Esquerda, para existir conversações relativamente à intervenção do Estado na Lusa, pois, e logo a seguir disse, queria um compromisso político alargado. Então eu pergunto, se querendo um compromisso político alargado, porquê é que não contactou todos os outros partidos políticos? É fácil, obviamente que a Iniciativa Liberal não iria concordar, mas a discussão dos...
Bem, Sr. Deputado, vamos deixar a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz terminar e colocar as suas questões. Sra. Deputada, peço desculpa, peço-lhe que retome a palavra.
É nas conversações que se esgrimem factos e argumentos e, portanto, não lhe ficava nada mal ter contactado a quarta maior força política nesta Assembleia da República. Depois disso, acabou de cair uma notificação de uma notícia a dizer que o Sr. Ministro é contra os apoios específicos a um grupo que desvirtuavam, porque desvirtuam o funcionamento do mercado. Nada mais correto, a Iniciativa Liberal associa-se a esta sua opinião. Depois, perguntar se a intenção de celebrar o negócio se manteve mesmo após a entrada do Fundo de Investimento com sede nas Bahamas, enquanto gestor executivo do grupo Global Media. Se foi o Sr. Ministro que tomou a iniciativa de contactar o PSC para obter um acordo do maior partido da oposição e em que data é que isso ocorreu, se foi no dia 1 de agosto, se recebeu um parecer favorável do PSC nesse sentido, quem foi o seu interlocutor com o PSD, se foi Paulo Rangel, como ontem revelou José Paulo Faf, se decidiu negociar com a Global Media, mesmo sabendo que este grupo acumulava dívidas com a Autoridade Tributária e a Segurança Social no montante que rondava aproximadamente 7,5 milhões de euros, e se isso não lhe suscitou, desde logo, dúvidas de espécie alguma. Marco Calinha revelou ontem também que chegou a haver uma assinatura digital de um ministro ou de um secretário de Estado no acordo que deveria ficar formalizado em novembro, e perguntar se isto é verdade. Que preço estava o Governo disposto a pagar pelos 45,7% da participação privada na Lusa? Se confirma que seriam 2,5 milhões de euros. Se recebeu, esta questão já fiz, relativamente ao Presidente da República. Se conhece, clamando o caso, o francês que é residente nas Bahamas e cujo rosto, único rosto visível deste misterioso fundo de investimento que subitamente se interessou por adquirir um grupo de comunicação social português. Se José Paulo Faf, nesta mesma cadeira, acusou ontem de falta de coragem, e gostaria de saber como é que o Sr. Ministro reage a esta acusação. Já estou a rir, portanto, estou a ver que não reage com especial tristeza. Como é que avalia a intervenção da ERC neste processo? Se faltou capacidade da entidade reguladora para identificar os principais proprietários do fundo financeiro, que detém um dos maiores grupos de comunicação social? Se, no seu entender, houve algum tipo de violação da lei de transparência por parte da atual administração do grupo, Que diligências fez para que sejam preservados os espólios dos títulos centenários do grupo, designadamente os do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias? E, por último, o arquivo do DN já foi declarado Tesouro Nacional e perguntar se o Sr. Ministro irá acontecer o mesmo com o Jornal de Notícias. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. São mesmo muitas perguntas. Vou tentar percorrer algumas que eu já respondi anteriormente, mas vou tentar responder. Porquê que eu não falei com a Iniciativa Liberal? Porque eu conheço a posição da Iniciativa Liberal sobre esta matéria. Eu não ia falar com um partido que é a favor da privatização da Lusas, o que essa é ainda a posição da Iniciativa Liberal sobre esta matéria. Portanto, qual era o sentido? Portanto, esse é o motivo. E porque é mesmo importante, quando fazemos uma coisa destas, como aliás se revelou, manter reserva e garantir que a informação é só partilhada com... Portanto, não vejo por que motivo é que iria falar com um partido que é a favor da privatização, dizendo que íamos tomar uma posição de 90% e tal. Falei com quem os líderes dos partidos, nos casos secretários-gerais, noutros coordenadores, noutros presidentes, indicaram para ser o meu interlocutor. Eu não vou naturalmente dizer quem foram os interlocutores, acho que não me cabe a mim fazer esse papel. Não tive nenhuma conversa com o Sr. Presidente da República sobre esta matéria até à véspera de Ano Novo, onde estivemos juntos num evento cultural e onde trocámos umas palavras. Aliás, depois o Sr. Presidente da República até deu nota pública disso mesmo. O que eu conheço são as especulações que surgiram na comunicação social. O que eu sei são as interações que tive com cada uma das pessoas com quem falei, e já tive a oportunidade há pouco de descrever o processo. Eu não, e portanto sou sobre isso. Quanto, não conheço ninguém dos vários protagonistas que têm sido referidos, nunca me cruzei com eles. Todos os contactos que tive foi com o Sr. Marco Calinha, com quem já tinha tido interações anteriores ao longo do meu mandato, e que julgo que aliás só conheci quando passei a ser Ministro da Cultura, apesar de eu ser colaborador durante mais de uma década da TSF. E, portanto, todas as interações que tive foi com o Sr. Marco Galinha. Quanto a assinaturas digitais, bem, peço imensa desculpa, não me lembro se foi assinatura digital ou assinatura. O despacho que eu e o Secretário de Estado do Tesouro, já tive a oportunidade de dizer há pouco, assinámos para desencadear o processo. Acho um pouco estranho que tenha circulado esse documento, é o único documento que existe. Depois foi apresentada uma carta pela DGTF. Eu estava só a ver a data, o meu despacho é de 20 de outubro, e portanto é o documento que tem uma assinatura minha. Não sei se ele foi partilhado, devo dizer que isso me preocupa. Mas de facto eu até aproveito para dizer, eu não acompanhei ontem, já agora, também para aligerar isto, porque aproveito para fazer uma recomendação. Eu tinha um compromisso na Gulbenkian e atrasou-se muito a audição ontem ao final da tarde, e portanto estive a ver uma performance notável num programa que a Gulbenkian tem de recuperação do histórico do balé Gulbenkian, de quase arqueologia da nova dança portuguesa da Marlene Freitas Monteiro, e ainda hoje tem também uma récita. Portanto, recomendo vivamente aos senhores deputados e às senhoras deputadas que vão, não darão o seu tempo por perdido. É hoje às 8 da noite e, portanto, o senhor deputado Rui Tavares está a agradecer. Recomendo mesmo, e portanto não tive a oportunidade de, sei, os que fizeram-me relatos. Eu não sou dado a bravatas e, portanto, tenho bastante realismo e já procurei aqui descrever o racional daquilo que era a intervenção que estávamos a fazer. E se por maioria de razão, em agosto, eu pensava que era preciso alterar o modelo de governação e isso implicava um compromisso que nem sequer tinha de ser parlamentar, mais acharia que isso tinha de ser assim depois do governo estar em gestão. Classificação. Aquilo não é o meu tempo.
Aquilo é a soma do tempo da Iniciativa Liberal com o seu, mas estamos no limite.
Sim. Classificação. Como bem disse, os arquivos do DN já estão protegidos. Houve uma iniciativa para a classificação do arquivo do JN. As classificações nascem de... Qualquer pessoa pode propor a classificação de um arquivo de um jornal, o Ministério da Cultura intervém, depois o Ministro em particular, a tutela, numa fase já avançada, quando o processo já está instruído e já está com uma proposta. A partir do momento que as diligências se iniciam, está em vias de classificação, portanto já está protegido como se estivesse classificado. Quanto ao JN, houve uma interação entre a DG Lab, neste caso é a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos da Biblioteca, que tem as competências, com o JN para organizar precisamente uma primeira visita aos arquivos e tendo em conta a situação, a mudança de instalações que decorria na altura, isso foi adiado e ainda não foi possível marcar essa nova visita, mas eu julgo que não há razões para termos particulares preocupações em torno desta matéria, bem assim como em relação ao arquivo do Jornal A Bola, que eu sei que já houve uma iniciativa para classificar e que é um arquivo fotográfico mesmo muito relevante. E, portanto, quanto à classificação, quanto à ERC, também já tive a oportunidade aqui de dizer, a ERC esteve numa situação de alguma paralisia por incapacidade do Parlamento de nomear um novo Conselho Regulador. Este Conselho Regulador tomou posse há mês e meio e como é público, tomou uma decisão e tomou uma iniciativa importante esta semana, também que nunca tinha acontecido. Quanto ao resto, eu julgo que já o Sr. Deputado Chega também tinha perguntado sobre o quadro legal, quer da ERC. Eu também julgo que já tive a oportunidade de dizer isso aqui no Parlamento em outros momentos. Acho que o Parlamento tem o dever de revisitar a legislação toda que tem a ver com a comunicação social, porque muita dela é anacrónica, corresponde a um tempo e a um momento que já não é o da comunicação social de hoje, ao nível europeu. Isso, aliás, tem sido feito em algumas matérias relevantes, umas que já estão concluídas e outras que estão neste momento numa fase avançada de negociação, como o Media Freedom Act. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Quero dizer que aceitamos a sua recomendação para a performance da Gulbenkian, mas quero-lhe também dizer que ontem os deputados tiveram aqui também uma grande audição.
Não, eu sei, não, ontem não podia dizer,
uma grande audição.
Não, Sr. Presidente, se me permite, eu só estava a justificar por que motivo é que eu não pude acompanhar a audição que okay. Se prolongou e que foi...
E depois da audição ainda aprovaram uma proposta final de lei sobre a discriminação no desporto. E, portanto, foi uma reunião quase até à meia-noite, muito...
Mas hoje, para compensar...
Vamos à Gulbenkian.
Vão à Gulbenkian.
Muito bem. Eu convido o Sr. Ministro da Cultura.
Não, não, isso não, porque o Sr. Ministro da Cultura não tem responsabilidades na Gulbenkian. Se eu fosse um teatro nacional, podia.
Muito bem. Vamos retomar a nossa audição sobre o Grupo Global Mídia. Tem a palavra o Sr. Deputado único, eleito pelo Partido Livre, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Bom dia ao Sr. Ministro também e obrigado pela recomendação cultural. Nós ontem tivemos aqui, de facto, a essa mesma hora, uma audição que nos deixou a todos inquietos e que, ainda por cima, quando comparada com a audição que tínhamos tido de manhã, nos deu para perceber que a situação do Grupo Global Média é crítica e que acho que ninguém que tenha visto as duas audições ficou com a sensação de que esta agonia se possa prolongar muito no tempo. E, portanto, sem prejuízo de todas as questões mais genéricas que já discutimos há muito tempo e que também precisam de soluções urgentes, mas que são de médio e longo prazo, que têm a ver com assegurar a sustentabilidade dos valores do jornalismo, que são importantes para a democracia, enquanto os modelos de negócio do jornalismo mudam e desejamos que se possam tornar sustentáveis no... Mas, independentemente do que o futuro nos reserva, a verdade é que a democracia precisa de jornalismo, precisa de imprensa livre. A situação da Global Média tem uma temporalidade que é muito mais curta. E, portanto, vamos fazer decisões. O Ministério Público tem que investigar, a ERC tem que fazer o que já deveria ter feito, esperamos que produz efeito rapidamente, mas as questões que eu lhe queria colocar é e se for necessário tomar decisões rápidas para um grupo que se pode estar a perder. E o que significaria perder, na prática, dois dos nossos quatro diários, uma das rádios jornalísticas mais importantes do país, e quando se perdem títulos de imprensa assim, é mau para os próprios, para os outros, para os seus concorrentes, porque sem concorrência na imprensa ninguém beneficia, e, portanto, a Rádio X não beneficia se a sua concorrente Rádio Y acabar, e é péssimo para o país. Acrescentando a isto que o mais grave problema, o último Media Pluralism Monitoring Report da União Europeia confirma isso, que o risco que em Portugal aumentou é o do critério do pluralismo de mercado, ou seja, a interferência política por parte do Estado, no caso português, mantém de forma mais ou menos estável um risco baixo, quando comparado com o resto da Europa. Não é aí que tem estado o risco para a imprensa desde 2016 até 2023, que é quando estes relatórios têm sido feitos. O problema da inclusão dentro dos títulos de média é um problema importante, já era no início, era até o risco maior para a imprensa portuguesa, a falta de vozes regionais, de inclusão social, etc., etc., é um risco moderado quando comparado com os outros países da União Europeia. Onde está mesmo o risco grave e onde ele disparou tem a ver com a concentração da detenção dos média e com a opacidade, que neste caso então é flagrante. Nós, não conhecendo os proprietários, não sabemos quais são as intenções, podemos estar aqui a discutir no abstrato que, se o Estado intervier, há um risco de interferência política sobre os média, e ao lado estar um fundo de quem não conhecemos nada, que também pode ter intenções políticas, e essas ainda por cima ocultas, e a intervenção política ser, a interferência política ser muito pior ainda, até porque ontem tivemos a confirmação de que a interferência editorial já houve e foi assumida. E, portanto, muito claramente pelo Presidente da Comissão Executiva. Portanto, a questão é, o que é que o Estado pode fazer, não em termos de apoios diretos a um grupo de média, mas, se for preciso, basicamente intervir e nacionalizar. E, se for preciso, nesse caso, porque quando colocares para uma situação, se aparecer alguém agora que compre e que assegure sustentabilidade e respeitabilidade e credibilidade àquele grupo, provavelmente todos acharemos que é uma solução melhor do que o Estado nacionalizar, mas se isso não acontecer, vamos ser colocados perante uma escolha. É perder ou é fazer qualquer coisa para que não se perca. Esse qualquer coisa deve ser temporário e deve ser feito através de... deve ter garantias de independência editorial que sejam, como já fez essa reflexão já foi feita coletivamente por nós todos em relação à RTP, foi feita em relação à Lusa noutros moldes, mas provavelmente teria que ser feita neste caso também, uma nacionalização temporária com um conselho de administração que tivesse nomeados, podemos pensar aqui onde é que poderíamos ir buscar, ao conselho de reitores das universidades portuguesas, a fundações privadas de prestígio que pudessem nomear alguém, ou sindicatos de jornalistas, ou, se houver melhores opiniões, acho que estaremos todos prontos a aceitá-las. Mas, portanto, a questão é, imagine-se que dentro de dias a escolha é ou isto vai ao fundo, não ao fundo que supostamente o salvou, mas ao fundo mesmo, e perdemos este valor para a imprensa e para a democracia portuguesa, ou o Estado faz qualquer coisa. Se faz qualquer coisa, presumo que já tenha havido reflexão acerca de em que termos é que ela será feita, em termos temporais e em termos de garantia da independência dos médias. E era acerca disso que eu gostaria de ouvir o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por pontos, até à questão principal que me colocou. Eu acompanho que, de facto, há um tema com o presente da democracia. Não podemos ficar sempre à espera de que no futuro haja um modelo de sustentabilidade para a comunicação social como a conhecemos no passado. Acho que precisamos de encarar de frente que nem toda a comunicação social, para garantir a diversidade e o pluralismo, nem toda é viável hoje como modelo de negócio e, portanto, precisa de outro enquadramento, coisa que vem sendo feita em alguns países, com fundações. Mesmo no caso português, há órgãos de comunicação social que julgam que os acionistas assumem as perdas como fazendo parte daquilo que é o propósito e, portanto, o propósito não está naquele negócio em particular, só isso é que explica que tenhamos grupos de comunicação, órgãos de comunicação social que dão prejuízo. Acho que é interpretado como até uma valorização da imagem corporativa de uma determinada empresa ou como projetos editoriais que têm um propósito que não o negócio. Eu acho isso tudo legítimo, desde que haja diversidade e pluralidade. E até não posso deixar de dizer que, quando refleti sobre este tema da Lusa, me preocupa a diversidade. Isto é, eu quero crer que após as eleições haverá capacidade e que este tema vai estar nos programas eleitorais dos vários partidos e que vamos descobrir que afinal toda a gente quer que a Lusa tenha oferta gratuita. Fico muito contente que eu tenha deixado isso como legado, esse compromisso. Mas isso coloca um tema de diversidade, porque com aquilo que é o valor que acrescenta cada um dos órgãos de comunicação social, se de repente passam a ter o que já têm da Lusa e ainda mais conteúdos que têm da Lusa que neste momento não subscrevem, de repente há uma espécie de uniformização e padronização da oferta. Isso é um tema. E como é que nós resolvemos isto? Onde é que estão os recursos para que cada rádio local, para cada órgão de, jornal local, para que o conjunto dos sites online que neste momento, quando abrimos, fazem copy-paste da Lusa, às vezes reproduzindo e replicando os erros ortográficos da Lusa? Isso é um tema. Ou seja, não é como se estivéssemos aqui a falar de uma solução que, certamente, do ponto de vista financeiro, está longe de resolver todos os problemas, é apenas uma ajuda, mas que, do ponto de vista também dos conteúdos, resolve, que isto vai trazer a novos problemas. Os senhores deputados têm os telemóveis, os computadores e os tablets à frente, se forem a diversos sites, vão descobrir que todos estão a dar a mesma notícia sobre o que aqui se está a passar. E como, e porventura, se a Lusa cometeu um erro no take inicial, que vai corrigir daqui a bocado, essa correção já não vai estar refletida em lado nenhum. Não é? É o chinelo que foi encontrado morto num concelho qualquer do Norte, que era um chileno, não é? Alguns recordar-se-ão dessa notícia do chinelo que foi publicada em muitos órgãos de comunicação social. Isso é mesmo um tema. Como é que resolvemos isto? Acho que é preciso mesmo grande exigência na forma como fazemos, com a consciência que, infelizmente, em Portugal, a disponibilidade do setor privado para investir na comunicação social, assumindo perdas, sem que os propósitos sejam pouco claros, é reduzida. Ou seja, nós não temos o modelo que tem o Guardian, temo bem que não seja reproduzível em Portugal, e temos uma grande desvantagem face à Espanha, França, Inglaterra e Estados Unidos, que são países que podem ter órgãos de comunicação social de dimensão mundial, mas apesar de tudo temos a lusofonia que nos devia levar a ter alguma preocupação e algum ativismo nesta matéria. O que é que posso fazer concretamente no presente? Há dois temas, o pode e o quer. Quanto ao pode, eu tenho as maiores dúvidas que o Governo possa sequer, que um Governo em gestão possa tomar decisões como aquelas que o Sr. Deputado acha que deve. Que o Sr. Deputado acha que deve. Eu não estou a dizer se considera que deve. Estou só a dizer que mesmo que o Governo achasse que devia, não é nada claro que possa. Acho que isso... E depois, eu, por um lado, julgo que fico muito preocupado com a tensão acionista no interior da Comissão Executiva da Global. Acho que isso é uma coisa... Também não vimos muitas vezes uma coisa dessas acontecer em Portugal, não é? De repente descobrirmos que os acionistas de referência que têm representação na Comissão Executiva sobre os mesmos temas dizem coisas diametralmente opostas. Não há muito, não sei, não me está a ocorrer que isso tenha acontecido, tirando naqueles casos dos bancos, naquelas fases particularmente críticas, não temos assistido àquilo que assistimos hoje. Mas o que há a fazer é se não são capazes de cumprir a obrigação de pagar salários, é recorrer ao Fundo de Garantia Salarial, que tem dois pressupostos. Eu, como calculo, não tenho essa responsabilidade, mas julgo que é preciso uma de duas possibilidades, ou declaração de insolvência ou uma reestruturação. Mas uma empresa que não paga salários, alguma coisa tem de fazer, é a responsabilidade. Mas também foi dito que estavam a trabalhar para que isso acontecesse a breve trecho. Eu já tive a oportunidade, aliás, já não sei quem foi a senhora deputada da Iniciativa Liberal que recordou, já tive a oportunidade de dizer que acho que é preciso muita prudência nesta matéria e aquilo que devemos ter é apoios transversais e não desenhados à medida deste grupo. Porque o sinal que estaríamos a dar era aos outros grupos que ou os acionistas são capazes de compensar perdas, ou têm resultados positivos, ou têm resultados positivos apesar de terem dívida muito significativa, mas que são capazes de pagar, de gerir a dívida que têm. Quer dizer, o que é que estamos a dizer a esses grupos? É que é um mercado, apesar de tudo, concorrencial. Quer dizer, e os relatos que nos são dados de erros de gestão, de declarações de acionistas que entram e que dizem que vão investir para depois, afinal, estarem a reestruturar, são incompatíveis com, agora, o Estado vir acudir essas intervenções. Portanto, o Estado tem mecanismos de proteção das obrigações remuneratórias face aos trabalhadores. E é nesse quadro que devemos trabalhar. E para mim, há uma coisa que, que me causa a perplexidade e que é a evolução discursiva que eu fui assistindo de fora daqueles que têm responsabilidades neste grupo. Acho que é preciso... há uma reflexão a fazer sobre isso, coisa que aliás também se manifestou na negociação com o Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos a chegar ao final da primeira ronda desta audição. Devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Enquanto Grupo Parlamentar que recreou esta audição, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, agora por apenas 2 minutos. E resposta direta após os 2 minutos, o Sr. Ministro também por 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando à questão da Lusa, o Governo, na altura em que se estava a processar, o Governo ainda tinha todas as condições. O decreto do Presidente da República só foi publicado a 7 de dezembro. Portanto, estava em plenas... tinha as plenas competências para tomar decisões. E numa matéria de especial importância, como é esta, de facto, aquilo que identificamos nesta reunião é que o PS... o PSD, aquilo é que impediram que, de facto, que o Estado assumisse o controlo da Lusa, com tudo aquilo que implica. E que o Governo tinha condições para tomar essa decisão. E não o fez porque não quis. Eu creio que isto é o que se resulta desta audição. Com tudo o que implica, e o Sr. Ministro, na sua intervenção, até referiu preocupação. Agora... referiu preocupação com a presença de um fundo que não se conhece as intenções como acionista da Lusa. E, de facto, é motivo de preocupação. Mas a questão que se coloca é o papel estratégico que a Lusa tem no plano da comunicação social no nosso país. E, portanto, o Governo tinha condições para tomar a decisão, não fez porque não quis. Senhor Ministro, eu gostaria ainda de voltar atrás em outras duas questões. Quando lhe estava a perguntar pelo fundo, não lhe estava a perguntar sobre os acionistas ou sobre quais é que eram as intenções. É se não via também com preocupação a entrada de um fundo num grupo de comunicação social com a opacidade toda que está em torno deste processo. Aliás, as audições que temos tido na Assembleia da República, o que revelam é exatamente isso. Não respostas, contradições relativamente a todo a este aspecto. Nós entendemos que têm que ser apuradas todas as responsabilidades dos acionistas e das diversas gestões do Grupo Global Média. Isto não pode ser descurado. Na situação em que o grupo está, este apuramento tem que ser feito. Há uma outra questão, e há pouco conta colocava da intervenção por parte do Governo, não lhe estava a colocar propriamente as questões no plano laboral, por conta que tivemos a oportunidade de abordar essas questões com a Ministra do Trabalho, mas estava-lhe a perguntar da intervenção do Governo na defesa dos órgãos de comunicação social, o que é que estava de os proteger, de os defender, de salvaguardar a pluralidade e a independência, e também não estava a falar daquilo que são hoje as competências da ERC, não era nesse ponto que estava,
Sra. Deputada, peço que conclua.
Vou terminar, eram estas as questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Tem a palavra o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, para responder.
Muito obrigado. As circunstâncias políticas eram profundamente diferentes no final de novembro por relação a agosto. Eu já disse, se em agosto Eu considerava que era preciso um compromisso político quando as circunstâncias políticas, de facto, se alteraram, por maioria de razão, considerava o mesmo. E há uma coisa que eu não tenho dúvidas. Aliás, porque o PCP, por exemplo, na sexta-feira, dia seguinte à Direção-Geral do Tesouro entregar a carta e ter o encontro com o Sr. Marco Calinha com o início formal da negociação, porque é aí que se inicia formalmente a negociação, o PCP colocou logo uma questão que apareceu na agência Lusa sobre que tipo de apoio é que era vinha sendo dado ao Grupo Global. Tenho a certeza que se temos avançado, tendo acontecido o que aconteceu posteriormente, neste momento, o que a senhora deputada me estaria a perguntar era como é que eu explicava que os fundos da Direção-Geral do Tesouro, os fundos do Tesouro, tivessem servido para financiar despedimentos no Grupo Global Mídia. É que isto é mesmo muito sensível. Por isso é que eu há bocado, meio a brincar, disse, este compromisso que parecia sólido, rapidamente se iria desfazer em ar. Porque, de repente, o tema já não seria o ganho e a vantagem que eu acho que coletivamente temos de proteger a Lusa de um acionista que pode eventualmente ser hostil, é esse o principal risco, é termos no Conselho de Administração da Lusa, coisa que nunca tivemos, um acionista hostil que pode impedir aquilo que eu julgo que é um consenso alargado, que é alterar o contrato de prestação de serviço, pode ter o poder de veto. Deixaria de ser essa a discussão, mas a discussão passaria a ser como é que o Estado injetou dinheiro num grupo para financiar despedimentos, quando nós não temos nenhum instrumento de controlar isso, porque era uma operação que se fazia, que estava concluída, e a seguir os acionistas fariam o que quisessem daquele dinheiro. Há uma coisa que eu queria também dizer, e que me gera perplexidade na afirmação que tem sido feita, de que o dinheiro do Estado era decisivo a curto prazo para resolver os problemas do Grupo Global. É porque no dia 24 de novembro, portanto, na sexta-feira, portanto, a carta foi entregue na quinta-feira, com aquelas exigências do valor unitário da ação, da liquidação da dívida, etc. No dia 24, fizeram-me chegar esse e-mail, através da agência Lusa, e isso depois chegou ao meu gabinete e ao gabinete do Secretário de Estado do Tesouro. O Grupo Global precisava do dinheiro da Lusa para resolver problemas de tesouraria nos dias imediatamente a seguir, fez uma contraproposta para adquirir a participação que o Estado tinha na Lusa pelo valor que o Estado oferecia ao Grupo Global. Portanto, como é que isto é compaginável com a ideia de que a verba da Lusa é que era fundamental para assegurar os salários? Diga? Não, mas eu é que estou a dizer, estou a dizer que a importância da Lusa, eu estou só a chamar a atenção que o argumento de que era fundamental a operação Lusa ser concluída para responder às necessidades de tesouraria cai por terra quando há uma contraproposta, porque de facto consideravam, julgo que isso foi aqui dito ontem, que a proposta que o Estado fazia era uma proposta que, a meu ver, defendia o interesse público do ponto de vista do valor e do ponto de vista das obrigações de liquidação da dívida. Já agora, quanto à dívida, Sra. Deputada da IEL, quanto à dívida fiscal e da Segurança Social, eu não tinha como saber essa dívida, porque existe um plano de pagamentos que julgo que está a ser cumprido, e, portanto, nós não conhecemos qual é o montante em dívida. Se a dívida é conhecida e está a ser paga, não há como sabemos. Outra coisa é a dívida dos serviços prestados pela Lusa. Mas a verdade é que houve essa contraproposta na sexta-feira de adquirir ao Estado, ainda ao encontro do programa político da Iniciativa Liberal, adquirir ao Estado, e portanto a Global ficaria com 95% da agência Lusa, se nós levássemos a sério a proposta que foi feita.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, para encerrarmos esta primeira ronda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu li o Bloco de Esquerda, está do lado dos que acham que uma intervenção estatal para salvar a Global Mídia pode vir a ser necessária, na medida em que, como falámos há pouco, a Global Mídia pode não estar a ser vítima de um mercado, da sua posição no mercado concorrencial e de um modelo de negócio falhado, mas sim de uma tentativa de assassinato deliberado da empresa e por motivos que nós desconhecemos. E, portanto, há momentos em que a intervenção estatal é mesmo a única forma de garantir a independência, a pluralidade, a democracia, a autonomia, de tentativas de ocupação, de dominação e até de tentativas de manipulação e de utilização de determinados grupos para projetos políticos ou outro tipo de projetos, que nós não sabemos, desconhecemos, aliás, na verdade. Ou porque, ou se da falência desse grupo resultar uma concentração inaceitável dos mídia de referência e da globalidade dos mídia nacionais em Portugal, que era aquilo que aconteceria, parece-me, num país que já tem níveis de concentração de comunicação social altíssimos, era aquilo que aconteceria caso a global mídia não existisse ou se ela fosse cortada às postas e fosse agregada aos grupos já existentes. No caso, a rádio ao Mário Ferreira e os títulos em papel à Cofina. Por outro lado, o Estado terá muita dificuldade em justificar a não intervenção numa empresa em dificuldades, numa empresa estratégica em dificuldades, porque o mercado é concorrencial, depois de ter feito intervenções na banca em Barda, com prejuízos enormes para o interesse público e por razões que não têm rigorosamente nada a ver com aquelas que estamos aqui a discutir, depois de exemplos como a FASEC, depois de tantos outros exemplos em que discussões e critérios diferentes de interesse público levaram a intervenções estatais e, portanto, esse critério não é um critério absoluto, essa possibilidade acho que pode estar em cima da mesa, para o Sr. Ministro não está, para o Bloco de Esquerda estará. A minha última pergunta tem a ver exatamente com a primeira que lhe fiz e termino com isto, que é a aplicação do artigo 14º por parte do DERC. Se há ou não uma avaliação do que é que poderá vir a acontecer ao grupo a partir da aplicação deste artigo e se isto tem também ou não consequências na Lusa. E isto é uma pergunta genuína, não sei se a suspensão dos direitos de participação do fundo na Global Mídia também suspendem os direitos de participação do fundo na Lusa, se isso é extensível ou não.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tenho a palavra para responder o Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, é sobre a condição dos trabalhos.
Exatamente, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputada.
Obrigada. Dar nota que o Sr. Ministro da Cultura referiu ainda há pouco pela segunda vez que a Iniciativa Liberal defende a privatização da Lusa. Eu primeiro deixei passar porque pensava que o Sr. Ministro estava a confundir com a RTP e sim está inscrito no programa eleitoral da Iniciativa Liberal. Não viu em nada nenhum a Iniciativa Liberal defender a privatização da Lusa. Não sabemos qual é que vai ser o programa eleitoral ainda da Iniciativa Liberal, mas até agora não ouviu. Até agora não ouviu. Posso falar?
Senhoras deputadas, deixe-me.
Posso falar? Posso falar? Obrigada. Estou a falar. Obrigada. Portanto, não pode dizer que a Iniciativa Liberal defende a privatização da Lusa porque não ouviu nem nenhum responsável pela Iniciativa Liberal, nem em um documento oficial da Iniciativa Liberal dizer que defendemos a privatização da Lusa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sr. Ministro, tem a palavra para responder às questões colocadas pela Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo um exemplo como o debate gera um compromisso muito mais alargado do que aquele que nós somos capazes de antecipar. Eu fico muito contente de ter esta indicação. Estava genuinamente convencido que esta era a posição da Iniciativa Liberal, que é um partido de grande fidelidade aos seus princípios ideológicos e que, portanto, normalmente materializa nas mais diversas dimensões os princípios ideológicos que enquadram a sua ação. E peço-lhe imensa desculpa. Estava mesmo convencido.
Sra. Deputada, nós todos já percebemos que quis deixar claro que falou sobre a privatização da RTP e não falou sobre a privatização da Lusa ou a nacionalização da Lusa. Mas, enfim, já deixou clara a sua posição. O Sr. Ministro interpretou também, com algum sentido de humor, aquela posição da Iniciativa Liberal. Mas isso, enfim, quando nós saciarmos o humor, não sei o que é que vamos saciar mais.
A deputada não estava. Verdade seja dita, a Iniciativa Liberal nunca tem nenhuma tentação de cercear
o humor.
O humor. Portanto, eu peço desculpa, eu estava mesmo convencido que a Iniciativa Liberal era favorável. Fico muito contente, muito contente. Fico muito contente e peço-lhe desculpa. E vou ler com muita atenção o programa eleitoral da Iniciativa Liberal para certificar que não vão defender a privatização da Lusa depois daquilo que tem acontecido na comunicação social em Portugal, e isso deixa-me muito satisfeito. Gostava de conseguir responder com a mesma clareza à senhora deputada Joana Mortágua sobre o artigo 14º. Não sou capaz. Acho que são questões que têm de ser, e acho que têm mesmo de ser dirigidas à ERC, as implicações, porque na verdade é território desconhecido. Nunca aconteceu a invocação daquele artigo. E as consequências a ERC tem de clarificar e densificar, eventualmente. Quanto ao tema Lusa, não quero arriscar uma resposta definitiva, mas diria que a principal implicação, porque aí há um acionista maioritário, que é o Estado, e portanto a principal implicação pode ser eventualmente a paralisia de decisões que implicam a unanimidade do Conselho de Administração. E não sei se a unanimidade tem de ser dos que estão presentes ou daqueles que poderiam estar presentes. É matéria que me escapa, mas sublinho que a alteração do contrato de prestação de serviço público tem de ser aprovado por unanimidade no Conselho de Administração. Portanto, aquilo que temos estado aqui a falar, que é esta possibilidade da gratuitidade do serviço da Lusa, precisa de unanimidade no Conselho de Administração da Lusa, mas isso os senhores deputados que estão a trabalhar nos programas eleitorais, aqueles que vão ser candidatos eventualmente eleitos no próximo legislatura, terão a oportunidade de voltar a esta matéria. Sinceramente, acho que a ERC, e julgo que o fará, não é? Porque a ERC ontem tornou pública, primeiro, anteontem, julgo que tornou pública aquela nota à comunicação social, depois tornou pública aquilo que foi a decisão e tenderá a densificar aquilo que são as implicações, mas eu também agora, andando um pouco para trás para aquilo que foi a questão da senhora deputada Paula Santos, ao contrário, eventualmente, do que é a interpretação da senhora deputada Joana Mortágua e da senhora deputada Paula Santos, eu sou favorável a uma total separação de responsabilidades e competências entre a entidade reguladora e aquilo que é a esfera governamental. Acho que isso deve ser preservado de forma muito, muito clara.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhores Deputados, nós chegamos ao final da primeira ronda. Aquilo que passou a ser a nossa regra é que no final da primeira ronda perguntamos se algum grupo parlamentar considera necessário abrir uma segunda ronda. O Grupo Parlamentar do PCP considera necessário abrir a segunda ronda. Bom, então, vamos fazer a segunda ronda. Cada grupo parlamentar tem 2 minutos para colocar questões ao Sr. Ministro, que responde de forma conjunta no final de todas as questões colocadas. Começamos, como sempre começamos nesta comissão, por aquilo que é o maior grupo parlamentar da oposição. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Cultura. Depois de já termos tido algumas respostas da sua parte relativamente ao tema que hoje que estamos aqui a debater, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se alguma vez o Estado, enquanto acionista maioritário da Lusa, propôs no Conselho de Administração da Lusa, em troca do aumento da indemnização compensatória, que existisse essa alteração do contrato de prestação de serviço público no sentido de baixar o preço ou de avançar para a gratuitidade dos serviços que a Lusa vende aos órgãos de comunicação social. Não enquanto plano futuro, mas se o Estado, enquanto o seu ministro foi responsável pela comunicação social, se tivesse a iniciativa junto dos demais acionistas privados da Lusa e se nunca considerou isso quando andámos ao longo do ano passado a discutir o aumento da indemnização compensatória da Lusa. Esta seria a primeira questão. O Sr. Ministro refere, e referiu também em comunicado, e portanto vou voltar a referir o tema, que ou seja, o reforço da posição acionista do Estado no capital da Lusa teria como um dos principais eixos da atuação do Estado ou da visão estratégica para o futuro da Lusa, que a Lusa passasse a disponibilizar gratuitamente serviços que hoje vende aos órgãos de comunicação social e que seria, portanto, um impacto positivo financeiro nos órgãos de comunicação social, essa possibilidade de disponibilizar gratuitamente esses serviços e até dos meios conseguirem aceder a mais serviços, nomeadamente da lusofonia, por exemplo, que face aos que têm hoje. E, portanto, aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD gostava de saber é se o Estado, hoje já acionista maioritário da Lusa, se no âmbito das negociações que têm existido até à data e não relacionado com esta situação do Grupo Global Media, se o Estado alguma vez propôs aos acionistas privados, se o Estado alguma vez propôs aos acionistas privados que, em troca de aumentar a indemnização compensatória, como aconteceu, que se fazia uma alteração ao contrato de prestação de serviço público no sentido de baixar o preço ou de disponibilizar, caminhar para a gratuidade desse serviço. E, portanto, gostava que o Sr. Ministro dissesse aqui se o Estado já teve essa postura, tendo em conta que é o acionista maioritário da Lusa. O segundo tema, o PSD não poderia deixar de referir nesta segunda intervenção, de que entendemos que a composição da ERC e do Conselho Regulador da ERC é um assunto demasiado sério e que, em função daquela que é a representação parlamentar na Assembleia da República, neste mandato, mas também nas legislaturas anteriores, naturalmente que exige um acordo de 2/3 para a sua eleição. E, portanto, naturalmente que essa composição do Conselho Regulador costuma resultar de um acordo entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Ora, parece-nos de mau tom, mas parece-nos mesmo de mau tom, que o Partido Socialista, quando não consegue que o PSD seja um mero notário das suas vontades ou das suas decisões, que o Partido Socialista venha a cada ocasião referir que o Conselho Regulador da ERC não foi eleito mais cedo apenas e só por responsabilidade do PSD. Porque isso quereria implicar que num acordo, em que naturalmente existindo um acordo, há duas partes que têm de chegar a um acordo, uma das partes teria de dizer que sim a todas as vontades da outra parte. Mais a mais, já para não falar que durante todo o processo, o Partido Socialista, ou pessoas ligadas ao Partido Socialista, andaram sempre a colocar notícias nos jornais relativamente àquilo que se passava no âmbito desta negociação do acordo, e por isso levamos com muito mau tom, seja as declarações que o Sr. Ministro fez, seja as declarações que o Sr. Deputado Rosário Gamboa fez, a este propósito, porque um acordo é isso mesmo. Não é um partido fazer de notário daquela que é a vontade do outro, só porque o outro até pensa que está na possibilidade de escolher tudo como quer. E a esse propósito, eu também não poderia deixar, nesta intervenção, de referir que há pouco, eu diria, eu não sei se vou dizer se de forma maliciosa, subreptícia, a senhora deputada Rosário Gamboa quase que, por alguma forma, veio dizer que a posição que o PSD, e que o Sr. Ministro aqui já reafirmou, a posição que o PSD teve, já com o Governo em gestão, teve relativamente à aquisição do capital da Global Media na Lusa, quase que dar a entender que, no final do dia, a responsabilidade que se passa no Grupo Global Media, de certa forma, também está ligada ao PSD. Eu estou a dizer, aquilo não foi de notas, eu sou deputado, estou a dizer aquilo que disse o deputado Rosário Gamboa.
O deputado Alexandre Poço tem a concluir.
Vou concluir, Sr. Presidente. A senhora deputada deixou entender, ou seja, atirou para o PSD a situação da Lusa, atirou para o PSD a situação da ERC e, portanto, quase que deixou passar a ideia, e o Partido Socialista está a tentar fazer passar essa ideia, que o PSD tem aqui uma certa responsabilidade, quase que uma nebulosa. Nós sabemos como é que estas coisas se fazem. Mas, por isso, foi também importante a declaração que o senhor ministro aqui proferiu, porque o PSD, quando lhe transmitiu a sua posição, que achava que era inoportuno momento, achava que era um oportuno momento que o país ia para eleições, mas também por existir estas dúvidas sobre a titularidade dos acionistas do grupo, como agora o Sr. Ministro acabou de referir numa resposta ao Partido Comunista Português, eu gostava que o Sr. Ministro, e termino com esta questão, gostava que o Sr. Ministro reafirmasse aqui algo que disse. Era de que provavelmente este valor, dos 2,5 milhões de euros, descontando depois a dívida da Global Media à Lusa, gostava que reafirmasse aqui, perentoriamente, que esse valor seria insuficiente ou que não seria aquilo que o Estado quereria fazer ao entrar na Lusa, ou reforçar a sua posição na Lusa, que era para resolver um problema de curto prazo, de tesouraria do Grupo Global Media.
Se nós combinarmos grelhas de tempos e todos fizermos como o Sr. Deputado, não temos ordem na mesa.
Pedi ao Sr. Ministro que reafirmasse perentoriamente que esta operação nunca, não serviria, não teria valor suficiente para resolver os problemas de tesouraria do Grupo Global Mídia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Rosário Gamboa.
Obrigado, Sr. Presidente. Não era este o tipo de intervenção que eu gostaria de fazer nos dois minutos finais. Mas gostava de dizer ao Sr. Alexandre Poço e ao PSD que as responsabilidades políticas tomam-se e têm consequências. E a propósito do Conselho Regulador da ERC, eu gostava de dizer que no anterior Conselho Regulador, entre 5 elementos escolhidos na Assembleia da República, 3 eram do PSD. E que nesta atual composição, posso acabar? Posso continuar? Muito obrigada. Nesta atual composição, ao fim de não sei quantos meses de desgaste, por interesse público, por responsabilidade política e interesse público, o PS aceitou e os senhores têm outra vez 3 e o PS 2. Muito bem, estamos entendidos? Relativamente à ERC, é esta a situação. A dominância do PSD no Conselho Regulador da ERC. Muito bem. Mas o PS não podia arrastar mais tempo esta situação. Tinha consciência do que estava a acontecer. Relativamente à Lusa, gostava de dizer que o Sr. Deputado está a desvirtuar constantemente questões que passam fundamentalmente por um projeto que está em cima da mesa e tinha que ser aprovado em Assembleia Geral, implicava uma maioria acionista e era essa a maioria acionista que ia ser feita. E o projeto em si tem os seus valores. Eu, como vou respeitar o meu tempo, vou gostar de dizer que, com certeza que no programa eleitoral do Partido Socialista, esta noção da Lusa, com este modelo, irá constar. Irá constar pela virtude que o projeto tem em si e porque entendemos que tem que ser implementado algo que com estas características, num modelo de gestão de independência, que é aquilo que sempre nós defendemos, de poder político e de poder económico, e que com certeza que lá constará.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Tem a palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro, ainda que com algum humor, respondeu a todas as perguntas da Iniciativa Liberal. Estamos perfeitamente esclarecidos e não vou utilizar este tempo para declarações políticas, como foi feito há pouco. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à Lusa, a posição do PCP não é de agora. Não resulta dos últimos meses. Já é uma posição de há mais tempo e, portanto, não baralho para criar confusão, porque quando nós colocamos a questão de que o Estado deve deter a propriedade plena da Lusa, é por aquilo que nós consideramos relativamente ao que deve ser a agência de notícias e o papel que tem no nosso país. É sobre esses aspectos que nos estamos a cingir na nossa posição e é fundamentada por essas questões. E daí também a conclusão que tiramos e a consideração relativamente ao posicionamento e à decisão que o Governo acabou por tomar no final do ano passado. Houve uma pergunta que coloquei, que creio que o Sr. Ministro não abordou, que se prende com o processo de concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social no nosso país. O que está a acontecer, não vou repetir o que já disse inicialmente, mas parece-nos, aliás, nós consideramos que esta é uma matéria em que, de facto, que é necessário travar e é necessário impedir e que haja, inclusivamente, uma intervenção, porque coloca em causa, quando falamos de pluralidade, de diversidade, é isso mesmo que coloca em causa este processo de concentração de propriedade e, aliás, está à vista os resultados, neste exemplo concreto da Global Media, mas também poderemos olhar naquilo que significa, não só do condicionamento, mas também da degradação das condições de trabalho dos próprios trabalhadores no setor da comunicação social, como registamos também e está a acontecer neste momento em Portugal. Eu gostaria de fazer só duas últimas perguntas telegráficas, que se prendem com os arquivos do DN e do JN, estão em situações diferentes. Em relação ao DN, já foi classificado como Tesouro Nacional. Aquilo que gostaria de lhe perguntar é se da parte do Governo, dos serviços da administração pública, foi tomada alguma iniciativa para averiguar se o proprietário cumpre os deveres que o próprio tem de proteção, neste caso concreto, do arquivo do DN. Se bem sabemos que são das responsabilidades por parte do proprietário, mas importa garantir que a proteção do arquivo está de facto a acontecer. era neste sentido que queria intervir. E em relação ao arquivo do JN, o Sr. Ministro já fez referência às diligências, gostaria de perguntar, de facto, aquilo que estava previsto, qual é que é a perspectiva, se tem alguma perspectiva com vista à classificação deste arquivo. Daquilo que compreendemos, o processo foi iniciado, mas se há alguma perspectiva temporal vá para o seu desenvolvimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Eu partilho as preocupações que já foram aqui demonstradas sobre o arquivo e o acervo do DN e do JN. Aliás, houve uma preocupação também ontem manifestada e que já foi manifestada pelos trabalhadores, que se prende com o facto de problemas nos fornecedores, nomeadamente nos fornecedores de serviços digitais, terem posto em causa o arquivo online do DN, pelo menos do JN também, não sei se da TSF, o que mostra como a irresponsabilidade de gestão pode originar e os danos que pode causar, mas além disso há o arquivo histórico, há o espólio e todos eles podem estar em causa se o processo tiver um desfecho que nós não desejamos, e eles devem ser preservados. Não sei se o Ministro considerou instrumentos nesse sentido. Do ponto de vista da intervenção, ou seja, do ponto de vista da proteção da pluralidade dos mídias, eu gostaria apenas de ouvir a sua opinião. O antigo detentor da pasta, Miguel Poiares Maduro, tem feito um conjunto de comentários e declarações dizendo que a atual legislação sobre propriedade e transparência dos mídias é das mais avançadas da Europa e que ela cobre, do ponto de vista geral, todas as preocupações, assim fosse cumprida. Eu gostaria de saber a sua opinião, enquanto ministro, atualmente com a pasta, relativamente à legislação que enquadra a transparência e as exigências de transparência e idoneidade relativamente à propriedade e administração dos meios de comunicação social. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ortágua. Sr. Ministro, 5 grupos parlamentares, o que lhe confere até 10 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Tem a palavra o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Começando pela Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, vai-me desculpar. Eu sei que não fez nenhuma declaração política, mas é que o presidente do seu partido fez uma declaração política recentemente, está aqui no Jornal Económico, questionado sobre se o Estado deveria deter ou gerir empresas como a CP, a RTP, a Luz, a Par Pública. O líder dos liberais considera que o Estado gera pior do que os privados e, portanto, é desejável que na maior parte dos casos a gestão seja privada. Mas, portanto, tirando a Luz, perguntaram-lhe sobre a Luz, eles excepcionaram a Luz. Fico muito contente.
Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, nós já...
Não me convence a votar a iniciativa liberal.
Sra. Deputada...
Eu fico muito contente. Estou quase. Não sonhei com isto, mas fico muito contente mesmo que comecem a excepcionar sequencialmente entidades que afinal não devem ser privatizadas. A seguir vai ser a Caixa Geral de Depósitos e por aí. Vão concluir, vão chegar a esse momento. É uma questão de consolidação do enraizamento dos partidos, quer dizer, há uma espécie de impulso inicial ideológico que depois a realidade tende a contrabalançar. Senhor Deputado Alexandre Poço, a sua pergunta é importante. Eu pensei que já, quer dizer, na verdade já tinha sinalizado numa das primeiras intervenções. Nós não começámos a pensar neste modelo em relação à Lusa por força da oportunidade que surge quando sou contactado pelo Sr. Marco Galinha no dia 31 de julho. Portanto, com o Conselho de Administração da Lusa e com o Presidente do Conselho de Administração já vínhamos trabalhando nisso. Portanto, eu agora não consigo situar exatamente o momento em que comecei esta interação com a Lusa para que em 24 isto acontecesse, mas é, sei, março, abril, é por altura que, aliás, vim aqui ao Parlamento falar sobre a situação laboral e remuneratória na Lusa. Nessa altura, além da revisão da indemnização compensatória, vamos trabalhar para 23 com o Tesouro, comecei logo a trabalhar. E portanto isso, ou seja, o próximo governo vai ter o trabalho bastante avançado, e por isso é que eu digo, é possível concretizar essa medida logo. Não estou a dizer que o próximo governo é do PSD, não se entusiasmo. Alguém tem de entusiasmar, eu percebo, alguém tem de entusiasmar o PSD, mas não, já fiz um pouco com a Iniciativa Liberal, não me peço ao mesmo agora com o PSD. Mas quanto à partilha dessa ideia com os restantes acionistas privados, sim, partilhei com a ENP, porque a ENP é um acionista de natureza distinta. E porquê? Porque uma das vantagens de ser cooperante da ENP é que há um desconto no serviço da Lusa. Ou seja, os órgãos de comunicação social que fazem parte da ENP têm um desconto. Ou seja, isto significa que, se avançarmos com esta alteração, a ENP perde um pouco a razão de ser. E isso implica uma alteração no acordo parasocial, porque eu acho que é muito importante que se mantenha esta relação da ENP, ainda mais importante no momento em que o Estado passa a ser acionista quase hegemónico. E por isso, sim, partilhei. Não estou certo, não lhe consigo confirmar se com a senhora administradora da SONAI, que tem o público, se partilhei, talvez o tenha feito também, isso não lhe consigo garantir. Mas sim, falei com acionistas e o Conselho de Administração está ciente e trabalhou nesta solução. Há aqui um tema, e com isso aproveito para passar para a senhora deputada Paula Santos, de momento e de oportunidade. Eu percebo a posição do PCP, eu também tendo a achar, agora a minha opinião conta pouco para esta matéria, que a evolução da comunicação social em Portugal, em particular, leva a que faça mais sentido que a Lusa seja essencialmente tida por capitais públicos, precisamente para ter essa flexibilidade para poder ser utilizada como instrumento de apoio à comunicação social. Mas, quer dizer, esta operação iniciou-se porque o acionista contactou o membro do governo com a tutela para mostrar essa disponibilidade. Outra coisa é nós expropriarmos uma participação de um acionista que não quer vender. Eu não sei o que é que vai acontecer. Gostava que isso não acontecesse, mas tudo é possível. Quanto à concentração, a questão que eu coloquei à ERC foi precisamente, uma das questões que eu coloquei à ERC foi precisamente para saber se aquilo que está a acontecer na Global, num cenário até mais dramático, que implicações é que tem para o pluralismo e para a concentração. Agora, eu tenho a minha impressão, como ministro, mas também a minha impressão como alguém que não só trabalhou durante muitos anos na comunicação social, como olha como um observador atento para aquilo que se passa. Mas é a ERC que compete fazer essa avaliação. Eu não tenho instrumentos para avaliar as implicações do ponto de vista do pluralismo e da concentração. Posso ter a minha opinião. Como calcula, a minha opinião está vedada de ser agora tornada pública. Já tive muitos anos em que era livre de dizer o que pensava em cada momento. Portanto, o Ministro da Cultura não tem opiniões não fundadas em informação, sobre se há risco de concentração ou se há pluralismo. Isso implica métricas, implica uma avaliação, e conto que a ERC, aliás, isso está refletido naquilo que a ERC disse esta semana, e portanto é um passo que a ERC também terá de dar. Quanto aos arquivos, o arquivo do DN está protegido. Se não forem cumpridas as obrigações, isso é, aplicar-se-ão o mesmo tipo de instrumentos sancionatórios que acontece com qualquer violação de património. Isso é verdade em relação a todo o património e a tudo o que está classificado. Eu não tenho nenhum sinal, não tive nenhuma indicação de que isso não acontecia no caso do DN, pelo contrário, o Sr. Marco Linha teve a oportunidade de dizer que as condições em que estava o arquivo eram condições bastante boas. Eu não tenho, quer dizer, não, portanto, se houver alguma indicação, todas as entidades que têm responsabilidades de verificar que isso acontece, geral, agora não pode haver só porque uma coisa de espécie de preventiva, senão vamos ter intervenção em tudo o que é classificado para, só porque há uma ideia que pode não estar a ser protegido. Quanto ao JN, o procedimento iniciou-se muito recentemente. A resposta que veio da administração foi que no momento da mudança das instalações não era possível fazer essa primeira verificação e contacto com o arquivo. Isso será feito agora rapidamente. E repito, a partir do momento que se inicia um procedimento para classificação, o bem a ser classificado, fica automaticamente protegido. Ou seja, a classificação não produz efeito apenas no momento em que a tutela fecha o processo. A partir do momento que ela se inicia, o bem fica automaticamente protegido. Portanto, acho que é boa ideia estarmos atentos e alerta em relação a essa matéria. Para ser sincero, acho que dos problemas que se coloca ao dia de hoje no grupo global, esse não é aquele que nos deve alarmar mais. Para já não digo que no futuro isso não possa acontecer, mas estou confiante que isso será assim. E o mesmo para o arquivo, já agora, o mesmo para o arquivo do jornal A Bola, que é um arquivo fotográfico riquíssimo. Não apenas para a realidade esportiva, mas para outras realidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, chegamos ao final. Não, Sr. Deputado João Mortágua, quer...
Não sei.
Não sei. Ah,
tem razão.
Portanto, responder, Sr. Ministro.
Não. Foi por esquecimento. Não, eu também acho que nessa matéria, não apenas ao nível nacional, mas ao nível europeu, eu há pouco já chamei a atenção, acho que era importante que o Parlamento acompanhasse aquilo que têm sido as evoluções na discussão sobre o Media Freedom Act e as implicações que isso terá e os passos que serão dados na decorrência disso. Portanto, não é só a legislação portuguesa, é também aquilo que acontece no enquadramento europeu, que são avanços significativos, onde Portugal, aliás, teve uma posição sempre bastante intransigente para não ceder a algumas tentações que existiam em muitos países de transformar aquilo que é apresentado como um ato para proteger a liberdade dos mídia em algo que podia limitar a liberdade dos mídia. Portanto, apesar de tudo, do ponto de vista do enquadramento, acho que têm sido dados avanços importantes. Acho que estamos mais com um trabalho mais incipiente em pensar, porque também tenho visto muitas declarações sobre como é que se pode apoiar a comunicação social de forma mais eficaz e mais eficiente, e tenho visto muito pouca reflexão que seja efetivamente produtiva. Aliás, as reflexões mais interessantes até são aquelas que não dão esse passo de pensar exatamente que instrumentos de política é que temos. Para responder concretamente à sua pergunta, Sra. Deputada Joana Mortágua, preocupa-me menos o enquadramento regulatório para estas matérias e muito mais aquilo que é preciso fazer do ponto de vista dos sistemas de incentivos, porque acho que o quadro atual leva-me a ser muito pessimista sobre a possibilidade de garantirmos a diversidade, o pluralismo e a viabilidade económica ou financeira. Estes três em simultâneo são difíceis de alcançar no caso português. Nós podemos ter viabilidade económica ou financeira, mas se calhar não temos pluralidade e diversidade. Podemos ter pluralidade e diversidade, mas não teremos viabilidade económica e financeira. E isto julgo que é muito desafiante para o Estado português, para o Parlamento que sairá depois das eleições de março, e até a Iniciativa Liberal se vai juntar a esta preocupação.
Sr. Ministro, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, nós chegamos ao fim desta audição. Agora parece mesmo que sim, que será a última vez que o Sr. Ministro virá, pelo menos nesta legislatura, ao Parlamento. Agradeço mais uma vez a sua presença, esta e todas aquelas que esteve connosco para responder a todas as questões que lhe foram colocadas. Senhores Deputados, vamos fazer uma pausa só de um minuto para que o Sr. Ministro possa sair. Nós temos ainda alguns pontos na agenda de trabalho e por isso pedia mais um pouco da vossa tolerância para terminarmos a nossa agenda.